Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, pessoas! Estamos aqui mais uma semana, cheios de espírito olímpico, né? Eu diria aqui, no meio das Olimpíadas, estão rolando por aí, pra falar sobre animes de esporte, obviamente. É um tópico que eu gosto pouco, vocês já sabem. E vou resolver aproveitar esse clima pra ver se a gente volta a gostar do Japão depois do que ele fez com a gente nas Olimpíadas, assim. É um pequeno incentivo, assim. Veja bem. Como vocês podem ouvir, eu tenho convidados maravilhosos aqui comigo. Um deles é o Jeff Caio.
Oi.
Oi, Jeff. Oi, Bi. Tudo bom?
Tudo bom. Queria dizer que, assim, eu nem torço contra o Japão. Na verdade, é bom que a gente torce pra dois países, né?
É bom, eu sempre torço pra dois países.
Eu também.
Os descendentes de japoneses.
Todos
sim,
comemoram sempre, né? Nunca tem tristeza assim.
Não, pô, mas eu fiquei triste que a galera falando assim, tava assistindo no Kazé TV.
Ah.
E daí eles falaram, pô, o Brasil tava contra o Japão em alguma coisa. E eles falaram, pô, desliga lá, corta a nossa stream da liberdade lá.
Ah,
pra não
eu
deixar
vi.
Os japoneses assistir.
Eu, vi um...
eu fiquei muito triste, eu falei, gente, não pode.
Eu vi um comentário que o maluco mandou um shoyu mais. E eu falei, que desgraçado, mano. Achei engraçado, mas... Assim, não pode zoar muito, porque se o Brasil perder o visto grátis pra ir pro Japão, depois vai todo mundo reclamar,
entendeu?
É
verdade, entendeu? É verdade.
Então, a gente tem que torcer pro Japão também,
amigar.
Cara.
A gente precisa.
Eu não quero ter que tirar visto pra ir pro Japão, não, mano. É
não,
difícil.
Não, pô, é muito chato tirar visto.
É.
Não pode acontecer. Mas, além do Jeff, eu tenho aqui comigo PH do Animes Overdrive. Oi, amigo!
Olá, muito feliz de estar aqui pra falar de Olimpíadas, falar de esporte e várias coisas que eu amo juntas num mesmo pacote.
Eu queria, inclusive, dizer que eu fui conversar com o PH, assim, tipo, sondar, tipo, amigo, quais animes de esporte você já assistiu e tal? E eu assisti, a gente assistiu literalmente os mesmos, assim, meio ridículo, assim. Falei, ah, não, eu assisti esse, eu assim, meu Deus do céu. Primeiro que eu pensei, meu Deus do céu, eu assisti muito anime de esporte na vida já.
Não, eu percebi que eu assisti mais do que eu achei que eu já tinha assistido quando eu fui listar pra você, sabe? Eu falei assim, ah, devo ter assistido alguns quatro, e não, era uma grande lista, né?
Não, é uma lista, foi o mesmo sentimento.
Ô Pri, você vai contar os esportes de Olimpíadas de Inverno também?
Não, só Olimpíada normal.
Ah, tá.
Porque eu queria muito botar um Yuri on Ice.
É, então.
Queria.
Exato.
Eu vou botar Yuri on Ice, só que eu gosto muito de Yuri on Ice, a gente precisa falar dele. Mas isso eu estou me adiantando aqui. Eu não sei que outro esporte tem de Olimpíada de Inverno. Eu peguei as Olimpíadas da França que tá rolando agora, na hora que a gente tá gravando e publicando o episódio. Então, ficou por isso mesmo. Mas eu vou botar aqui o curling também, porque você falou que tinha coisas legais.
É um mangá. Mas é... Eu não lembro nem o nome, infelizmente. Eu não posso
então,
dar
não vamos
essa dica.
Falar. A gente vai falar só de patinação no gelo.
É.
Mas, antes da gente se enveredar aqui pro nosso assunto principal... Eu tenho uma pequena brincadeira para fazer com vocês, que é, tematicamente, está dentro das Olimpíadas, que é o ping-pong.
Olha aí.
Entendeu?
Já começou.
Entendi.
O tênis de mesa da Pri, entendeu? É isso.
Entendi.
Porque, né, não chama ping-pong, é tênis de mesa. Mas é basicamente o esquema que a gente já conhece. Eu faço uma pergunta, vocês respondem meio rapidinho. As perguntas de hoje são temáticas, tá? Eu gostaria de dizer, então, é isso. Jeff, inclusive, respondeu uma delas já sem querer.
É mesmo?
Mas faz parte. E então eu vou começar por ela e vou começar por você, Jeff.
Eita,
então, ó,
vai.
O esquema é o seguinte: eu faço a pergunta, você responde o mais rápido que você conseguir.
Ok.
Não precisa justificar a sua resposta se não quiser.
Ok.
É, e aí, depois que o Jeff responder, o PH responde, pode ser?
Beleza.
Ok.
Mesma pergunta pros dois, ó. Vamos lá. Pring Pong. Então vamos lá, primeira pergunta do Pring Pong do Hypezilla 12. Quando você não está torcendo para o Brasil nas Olimpíadas, para qual país você está torcendo?
Japão.
É, eu também.
Eu também torço pro Japão.
Aí todo mundo otaku aqui.
O sangue otaku fala só. E porque vocês ainda têm uma justificativa. E eu é só pelo lado otaku mesmo. É só por...
É uma justificativa, amigo. Quem diz que não é uma justificativa? É uma justificativa, pô.
É, o sangue otaku ferve, pô. É isso aí.
Tá certo. Qual é o seu esporte favorito de assistir, Jeff?
É basquete.
É, eu gosto de atletismo, pelo espírito olímpico.
Olha, legal. Eu gosto muito de assistir vôlei. Ah, eu tinha, tipo, pôster. É, pois é, não é?
Você não fica chateada quando você vê o jogo de vôlei e não tem aquelas pausas deles pensando as coisas também, Pri? Porque eu fico quando eu vejo basquete. Confesso. Eu fico.
A gente não sabe o arco dos personagens, né?
Então, tipo, cadê a história do passado, antes da cortada?
Precisa procurar o arco do personagem na Wikipédia, entendeu?
Exato.
Eu fico muito triste.
Eu fico
muito
mal.
Muito triste. Enfim, qual é o seu esporte favorito de jogar, de praticar?
Eu gosto de boxe.
Uau, eu gosto de vôlei.
Eu não me pratico nenhum esporte nesse aspecto. Detesto jogar vôlei, a rede é muito alta, eu só passo vergonha. É muito triste, gosto de assistir, não gosto de jogar. Por isso que eu fiz uma separação, entendeu?
Quando a gente não é bom de jogar vôlei porque a rede é alta e não sabe atacar, aí você se inspira no Nishinoya. Essa é a minha dica aí.
Nishinoya, pode ser.
E fica só na manchete, né? Ali.
Exatamente. É, não, mas veja bem, eu não sou bom em bater nos outros e também não sou bom em apanhar, eu só gosto de boxe, tá?
É tipo isso. Mas você pratica há muito tempo, né, Diego?
Sim, tem bastante tempo já.
Qual é o seu anime ou mangá favorito de esporte?
O mangá é Slam Dunk, o anime pode ser o Ippo, Hajime no Ippo.
Ó, sucesso.
O meu, no momento, é Blue Lock. Mangá.
Caraca.
Muito bom.
É, e
nossa,
o anime,
gente, Blue Lock.
O anime é Run With The Wind, porque ele me pegou muito, assim, os bonequinhos correndo é incrível.
Se tudo der certo, eu quero um episódio, tipo, de vou convencer, igual eu fiz vou convencer você a assistir Haikyuu, vou convencer você a assistir Run With The Wind, porque é real, assim, é um dos melhores, cara, é muito bom, é muito feels. Aí, agora, mais uma pergunta. Qual é o mangá barra anime de esporte mais aleatório que você já viu?
Ai, putz, aí fica difícil. Eu vou de... Talvez o... Que agora entrou na Netflix também, o Rise Impact, que é um mangá de golfe. Que era antigo, né?
Olha.
Que era do Nakada Suzuki, o cara do Nanatsu, se eu não me engano. E aí, do nada, apareceu um anime na Netflix, que eu acho que esse anime é antigo também, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim, ele... Nunca imaginei que eu ia gostar de golfe.
Pô, pra mim, eu acho que, assim, foi um de ginástica, que podemos até falar aqui dele, que foi o Taisou Samurai, que eu assisti aleatoriamente, assim, foi no começo do Animes Overdrive, quando eu assistia muitas coisas só por curiosidade. E achei bem, bem simpático ele. Pô, a hora que a gente for falar de ginástica, provavelmente eu fale um pouco mais.
Taisou Samurai, olha, que incrível, eu gostei.
Taisou de ginástica japonesa?
É, de ginástica artística, e aí é um ginasta lá, e é japonês.
Não, porque o Taisou de Rádio Taisou, né?
Não, Rádio Taisou é outra coisa. Rádio Taisou é outra coisa.
Ah, tá.
Qual foi a última refeição que você fez?
Uma torta de frango com uma laranja de sobremesa.
O meu foi um arroz com batata e linguiça. E um brownie de sobremesa, teve isso também.
Gente, eu quero muito sobremesa agora. eu não tive sobremesa. Mas aqui, acabando esse momento, descontração, espirro de gato, loucura total, vamos começar a falar. Cara, e assim, de verdade, eu tô puxando assim pra gente falar, porque o que eu fiz? Contando para você, ouvinte, que eu já contei para os meus convidados, né? Pra eles estarem a par de onde eles estavam se metendo. Eu peguei a lista dos esportes de todas as modalidades olímpicas que estão rolando na Olimpíada de Paris 2024. E aí eu listei, e daí eu fui colocando assim... Ah, eu sei que este daqui tem um anime, que o nome é esse aqui, não sei o quê. Tipo, tendo assistido ou não, eu fui listando o que eu fui lembrando. E aí, pô, são muitas categorias.
Tem muito esporte,
é muita,
né?
Coisa, gente. Existe muito esporte no mundo. E nem todos eles estão, né? Nem todos eles são categorias, são esportes olímpicos, né?
Uhum.
Tem esse porém também, assim. Nossa, meu Deus do céu. Mas é muita coisa. Imagine quando entrar o esportes, né? Tem anime de esportes? Deve ter.
Tem um mangá, sabia? Que não é bem um mangá de esportes, mas é um mangá de futuro distópico, onde os jogos de luta e os jogadores alcançaram um nível tão alto que o Daigo virou prefeito de uma cidade, por exemplo.
O Daigo virou
prefeito de uma cidade. E aí, eles jogam um jogo que chama Battle Messiah, que é um jogo que você nem usa mais controle arcade, você joga com a mente. Só que tem um moleque que ele gosta de jogar no arcade stick. E ele leva, e tem uma entrada USB no arcade. Ele coloca lá e ele fala, nossa, esse cara vai usar esse instrumento arcaico pra jogar, bibibi, bababá. Aí começa a ganhar dos caras na reação, tá ligado? E aí é meio... É um mangá. Na verdade, esse mangá não tem fim, porque o autor morreu.
Que horror!
É. E o desenhista era o Yoshihara Motoko, se eu não me engano. Que é um desenhista mega famoso, faz muita arte de Street Fighter por aí. E ele tava sendo o responsável por desenhar o mangá. O desenhista tá vivo, o autor faleceu. E aí o mangá acabou, acho que no volume 2, por aí, sei lá. Mas é uma loucura, assim, se você procurar, você vai ver só. É muito doido, mas é tipo esportes.
Eu achei o Motoki Yoshihara, o nome dele.
É.
E ele é também o artista da versão de mangá de 86, de 86.
Ah, é ele? Eu não sabia. Muito bom, muito bom. Esse cara é incrível.
Jogando aqui no Pesquisas. Ele é muito bom. 86 é muito bom. Um dia, quem sabe, falaremos de 86 aqui. Mas eu gosto bastante de 86. Não sei se vocês já assistiram.
Eu assisti a parte 1 e nunca vi a parte 2.
É, eu comecei a parte 2, mas eu não terminei. Então, mas a primeira parte eu achei muito boa. Mas não é disso que a gente tá falando aqui,
não. Entendeu?
Você lembra o nome desse, Jeff?
É Battle Messiah, só que escreve Mexia. É Battle M-E-X-I-A. Aí, só que lê Messiah, porque é Japão.
Battle Messiah.
Isso.
Um nome.
Esse
português,
mesmo.
Português, claro.
Esse mesmo.
Caraca, que divertido. Esse é específico de lutinhas ainda,
né? E tem o mangá das menininhas que joga Tekken, né?
Ah, esse é bom.
Que tem o dinheiro do lanche que vai jogar e a outra só come batata por causa disso. É uma loucura.
E tem o High Score Girl também.
High Score Girl, mas não tem esporte lá, né? Porque é antes.
É. Que é pré-esportes, é assim.
Nossa, é super pré. É.
Só joguinhos.
Só joguinhos de luta e torneios, mas não esportes.
A gente aqui, ó, jogando, gente, vários nomes no ar, mas, voltando aqui, a gente vai listar, então, algumas das categorias olímpicas aqui e comentar se a gente lembra de algum anime, se a gente já tivesse tido comentar um pouco sobre o anime, eu acho que é legal, assim. E aí, enfim, eventualmente a gente vai chegar algum, por exemplo, futebol, a gente vai passar meia hora falando de futebol, porque tem trocentos de futebol. Os de boxe também são bem famosos, né? Enfim. Acho que começando, então, o PH, vem aqui comigo nessa, porque a primeira categoria que eu tenho anotada aqui é atletismo.
Boa.
E aí já entra o nosso querido Run with the Wind. Este anime maravilhoso, coração quentinho mais ou menos. Você assistiu já esse?
Eu assisti o começo. É o que o menino mora numa pousada lá, com um monte de
exatamente.
Atleta. É, então, eu lembro de ter visto o começo, mas eu não cheguei a ver o drama, sabe? Foi só o começo mesmo. Eu não lembro quase nada.
Então, pra refrescar aí, PH, você consegue dar uma sinopse?
Consigo. É a história desse rapaz, né, que ele vai morar nessa pousada. É um anime de... É uma pousada pra estudantes universitários. E o que ele e os outros moradores não sabiam é que essa pousada, na verdade, era uma armadilha, né? Era um clube de atletismo em que ninguém sabia que estava se metendo nisso. Mas o chefe da pousada dos estudantes estava com esse plano. Ele não é exatamente olímpico, porque é especificamente de uma maratona tradicional de universitários sim, lá no Japão, né? Eu esqueci o nome agora. E é uma maratona...
É de Hakone.
Isso, Hakone. E é uma maratona que é disputada por time e demora alguns dias, né? Quase como se fosse um rally, assim, que tem os trajetos. Cada um corre uma parte. Mas tem essa pegada olímpica no sentido ali do atletismo de corrida mesmo, né?
Sim, sim. Eles treinam numa pista de atletismo, né?
É, assim, é essencialmente atletismo, né? Porque é uma maratona, é só uma maratona própria ali. Não sei se esse formato em grupo ali é uma coisa específica desses universitários do Japão ou algo que acontece em outros lugares, mas a essência ali da maratona e do atletismo tá aqui nesse grupo.
E é muito bom, a gente tá tomando assim, é bom que a gente já começa com o que é meio assim, pra falar, estamos tomando as liberdades poéticas aqui, tá? Temos liberdades poéticas no Hypezinho pra falar assim, atletismo não é bem atletismo, mas se você tá ali procurando uma inspiração pra correr, eu acho que Run with the Wind é um, assim, um anime fantástico. Ele é muito bem executado, ele é feito pelo mesmo estúdio de Haikyuu, então eu sou suspeita, né, a Production ID. Ele é. Então, ele tem animações muito bonitas, ele lida muito bem com essa sensação de movimento, né? Toda essa parte, assim, dele, eu acho muito competente. E a história é fantástica, assim. Você, no começo, eu pelo menos, né? Eu vou falar por mim aqui. No começo, eu tava muito brava com o cara, que é o líder, como se fosse assim, que tava enganando os outros meninos. Falei assim, esse cara é sacana, né? Esse cara aí, não sei o quê. E no final, eu tava, tipo, completamente, esse é o melhor personagem do universo. É muito legal você acompanhar esse desenvolvimento de personagem. Eu acho que um ponto que diferencia ele dos outros é justamente porque são personagens da vida universitária. A gente tem muito mangá, assim, muito do que a gente consome, principalmente da parte de shonen, dessa parte mais, assim, dos mais populares e tudo mais, é tudo muito focado em estudantes colegiais, né? E aí esse traz os estudantes universitários com todos os perrengues de estudante universitário, gente. Tipo, de verdade, assim, é fantástico. Assim, ah, eu preciso trabalhar pra pagar uma conta aqui, entendeu? Tipo, ah, eu preciso estudar muito pra essa prova, porque se eu não passar, eu vou ter que largar a faculdade pra trabalhar, sabe? No Japão eles têm muito isso, né? De tipo, ah, ou você vai pra universidade ou você vai trabalhar.
É. Não, e tem o cara, por exemplo, que já é fumante e tal, e aí não cabe com ele a vida de atletismo. É legal você falar disso, do ódio que dá no começo do líder lá da pousada, porque é bem isso, né? Assim, ninguém quer correr a princípio, e então o anime é essa descobrindo como cada um deles, que tem um perfil bem diferente, tem os que queriam ser jogador de futebol, tem um moleque que só quer ler mangá, tem nenhum perfil de atleta. Então você vai vendo como cada um vai descobrindo a paixão. E apesar de ser um esporte solitário, que é a corrida, por conta dessa modalidade, dessa Hakone ser em grupo, tem esse espírito de grupo, né? E outra coisa que eu acho bem legal de diferença, além dele ser universitário, é que diferente da maioria, provavelmente, dos animes e mangás que a gente vai falar aqui, que são baseados em mangás shonen de forma geral, esse aqui é baseado num livro, né? Então, assim, ele tem até uma narrativa diferente na hora de falar dos flashbacks de cada um, das motivações de cada um. Ele não tem aquela formulinha que a gente tá acostumado a ver. E ele tem uma carga dramática, assim, que eu não sou de chorar assistindo coisas, mas esse anime me destruiu em alguns momentos.
Eu sou de chorar assistindo coisa, eu desidratei, foi maravilhoso. Foi, assim, de verdade, um dos animes... eu fiquei muito feliz de ter assistido, apesar de ele ter me feito passar por várias emoções ali, assim. Eu saí, assim, que experiência, assim. Que é um dos que eu queria deletar da minha mente pra assistir de novo sem lembrar de nada, sabe? Pra ter todas as surpresas e ver todos os envolvimentos, assim. É incrível, incrível.
Até esses dias a gente mencionou ele comentando... Eu comentei algo no Twitter, ou você comentou, a gente interagiu sobre isso. Pra mim, o único defeito desse anime é que ele faz você querer correr, né? E correr é muito cansativo, mas fora isso.
É verdade. Ele é impecável. Somos todos príncipe, entendeu? A gente é tudo personagem que só quer ler mangá, não quer saber
disso. Eu quero ler um mangá de corrida e não colocar o meu pé na pista de corrida.
Exato, mas ele dá realmente uma vontade, assim, é muito bom. Eu acho que, assim, isso é uma máxima de animes de esporte, num geral, assim. Eu, assistindo Haikyuu, você acha que eu não fiquei com vontade de ir lá jogar um vôleizinho?
Dá uma cortadinha?
Dá uma cortadinha, entendeu? Receber a bola ninguém quer, né? Esse daí eu nunca tive vontade de...
Ficar 3 segundos no ar pra bater, assim, ó?
Pô, isso seria muito se eu soubesse pular?
Botar o calcanhar na nuca, não é?
Não, calma lá, isso já tá falando de ginástica, Jeff. Já tá virando ginástica.
O vôlei do Haikyuu é quase a ginástica.
É verdade.
Os bichinhos enverga ali que dá gosto, dá gosto.
Mas é a magia do negócio,
eu,
entendeu?
Eu
é
amo. Quando... Se não tiver isso, não tem graça.
É, quando você não tem o poderzinho, você precisa dar uma enveredada ali pro outro lado, né?
Concordo 100%.
Mas aí, seguindo em frente, então, da nossa lista de animes olímpicos, próximo esporte que temos é badminton, que é aquele tênis que você joga batendo na parede. É isso,
né? Ah, o badminton? Eu pensei que o badminton era peteca.
Esse que joga na parede é squash.
Isso, eu confundi.
É peteca com raquete, badminton.
Isso, é peteca. Eu sempre confundo badminton e squash, assim, são tipo... Sei lá, pra mim é tipo, é aquele que tem raquete não é tênis. E aí eu junto os dois na minha cabeça, não
sei. Eu acho que a raquete do badminton é um pouquinho mais afinada, não tenho certeza.
Afinada?
Tipo, ela assim, tem um cabo
mais
maior,
alongadinha,
parece.
Fina, levinha, né? Porque ela não é pra dar uma porrada numa bola de tênis, ela é só pra dar uma chuchadinha na peteca de leve.
Fala isso pras meninas lá do anime de peteca.
Que frase maravilhosa! Mas é justamente esse o anime das meninas da peteca.
Cara,
que
é muito bom.
Hanebado, eu nunca assisti. Jeff, então se você tem conhecimentos aí...
Não, eu vi um pouco, tá? Não vi muito. Mas ele é aquela puxada, forçação de barra, assim. É exagerado, tem o drama, tem a... Mano, tem uma menina que parece o Rei Hat lá, mano. Se eu não me engano, do Tekken. É muito maluquice, como cara. Assim? Rola até uns trovão antes de... Mano... Eu chamo de luta, porque é tipo uma luta aquilo lá, né?
Foi esse que eu comecei a assistir? Eu acho que foi esse que eu comecei a assistir. Eu assisti o primeiro episódio do anime da peteca. E aí, eu não segui. Mas eu achei ele interessante justamente por ter as meninas, sabe? No protagonismo ali, sabe? Ser um esporte feminino. Eles estarem
só tem menina,
explorando isso. A peteca no anime de menina. É isso. Achei.
Tem um outro de badminton também, que eu já assisti o primeiro episódio também, que é Salaryman Club, que é de um moleque que na verdade ele já é adulto, né? Ele só jogava badminton quando ele era criança. Aí ficou um trauma que não deu certo o esporte pra ele. E aí agora ele já é salaryman, né? Como diz o título. Trabalha já no mercado aí com, em escritório e tal. E aí vai se reencontrar com o badminton.
Que legal! Olha só. Eu não sabia que existia esse. Já temos aí também, então, um anime de peteca dos meninos.
O que já é muito pra um anime de peteca, né? Ter dois eu já achei.
Exatamente, assim, pô. Não imaginava que teria dois, assim. Parabéns aí ao badminton, que galgou dois animes para sua conta. É, se a gente fosse elencar, putz, é porque o que é difícil é que se a gente fosse elencar, tipo, qual esporte olímpico tem mais animes? Tirando o futebol, né? A gente precisa excluir o futebol dessa conta, porque tem trocentos animes de futebol, mas a gente vai chegar lá.
Vai ser boxe e beisebol, né?
Não, boxe não. Acho que boxe não tem tanto anime, não.
É, boxe talvez tenha mais mangá.
Beisebol tem alguns, mas eu acho...
Beisebol não é esporte olímpico.
É, não, eu sei, digo de
não,
esporte.
Não, é esporte, né? Olímpico? Mas... Ah, não, tá. Tinha beisebol em Tóquio?
Mas teve em Tóquio só, não tem agora em Paris.
Ah, tá bom.
Basquete tem bastante.
Não é, não é? Eu tinha aqui dois de beisebol pra falar e não vou falar porque porque não tem em Paris.
É, porque eu lembro que o Brasil jogou em Tóquio, então foi daqueles que saí do... Só passa e não fica pra sempre. Que pena.
É, ele foi bem temporário. Porque é muito forte no Japão, né, o beisebol em si. Não tinha como não ter, eu acho, né? Tipo, nas Olimpíadas de lá. Mas também não foi um que durou. Não foi um que sobreviveu aí à prova do tempo. Vamos agora para o nosso próximo esporte com a letra B. A gente falou aqui de beisebol, mas não tem beisebol. E tem, sabe o quê? Basquete, gente. Anime de basquete, tem muito anime de basquete. Eu sou muito fã, eu gosto muito de assistir anime de basquete. Apesar de eu ter minhas diferenças aí com um dos animes de basquete que vamos citar aqui, inclusive.
Ah.
Que é o Kuroko no Basa. Vamos começar pelo Kuroko, vai.
É o mais, eu acho que é o mais popular, né, atualmente.
Atualmente eu acho que sim, assim, Slam Dunk, ele é muito, ele é muito completo, ele é muito aclamado, ele teve aí um revival com o lançamento do filme, né?
É.
The First Slam Dunk, que foi lançado nos cinemas aqui do Brasil, foi um puta sucesso e tudo mais, mas querendo ou não, o mais recente, assim, mais lembrado, eu acho que realmente é o Kuroko no Basket, Kuroko's Basketball, né? Tipo,
o basquete de Kuroko.
O basquete de Kuroko. Que é assim, ele tem seus méritos, tá? Eu gosto bastante de algumas coisas dele. Eu gosto muito dos chips. Acho que ele é um...
O chips, é. Ele é
um anime muito, muito rico em chips.
Sim. A Kiseki no Sedai lá, a Geração dos Milagres, é full chipada, né?
É inteiro, um com o outro, com o segundo em comando, com... Gente, é loucura, assim. Eu sou muito fã, eu gosto muito, assim. E existe até uma... que eu não sei o quanto é verdade, tá? Mas, assim, enfim, existe. Que tem muita gente que fala que Kuroko só durou tanto que durou por causa das Fujoshi, né? Por causa das shippers, da galera que gosta dos chips de Kuroko. Porque a popularidade dele meio que tava em queda, e aí começou... Aí as... Fujoshi, né? Que Fujoshi é um termo utilizado para meninas que gostam de ver BL. BL, relacionamento entre dois garotos. Vai abrindo um glossário dentro do outro, né? Mas as Fujoshi basicamente salvaram o Kuroko.
Assim, eu gosto muito delas, porque elas salvaram o meu Sengoku Basara também.
esse também
é... Eu apoio 100% as Fujoshi, cara. 100%.
E aí rolou isso com o Kuroko. Eu queria dizer que gosto de Midotaka, tá? Você que gosta do Midorima com o Takao, fale comigo. gosto muito, acho maravilhoso. É isso, obrigada, falei sobre Kuroko. Kuroko pra mim, ó, aí aqui uma opinião em pílulas, né? Eu gosto bastante de, tipo, dos relacionamentos interpessoais de Kuroko e tal. Tem algumas partes do absurdo, né, de basquete com poderzinho, que eu gosto também. Eu acho que no começo tava tudo sendo muito bem desenvolvido, tinha, tipo, poderes interessantes e tudo mais.
É um poderzinho metafórico, né?
Mas aí vai chegando no final, o negócio vai desandando, eu sinto. Vai descarrilhando, assim, é um trem que você olha e fala assim, pra onde está indo este trem?
É.
E daí ele vai, e ele só vai. E ele nunca, e você nunca, tipo, ele nunca chega num ponto que você olha e fala, ok, sabe? Ele foi. E aí ele já foi, entendeu? E aí isso me incomoda um pouco.
O meu problema com Kuroko foi, na verdade, só o timing que eu comecei a assistir. Porque eu comecei a assistir ao mesmo tempo Haikyuu e Kuroko. Aí, em comparação, o Kuroko acabou sendo abandonado e eu não segui, sabe? Assim, então, não tenho nem tanta experiência com ele, mas ele, eu não segui porque ele acabou sendo prejudicado pra eu dar sequência pra Haikyuu. Aí, infelizmente, não deu pra você dessa vez, Kurokinho.
O Kuroko teve um primeiro momento muito criticado porque o autor lá, o Fujimaki, ele tava referenciando a história dele 100% e na maior cara de pau, sem vergonha nenhuma de assumir, no Islandante.
Jura?
A história é a mesma.
Ah!
Até a luta barra jogo contra o time do Aomine, uhum, se eu não me engano, que foi o primeiro time que eles enfrentam, que é o time...
Sim, sim.
Tipo, era pra eles encontrarem eles na final, eles encontram na primeira partida que vale a classificação e eles ganham.
Uhum.
Até ali, e o próximo jogo é basicamente a mesma coisa dos Islandank, assim, tem muita similaridade em torneio, nos rivais, quando ele ganha do time do Kisei, que eu não lembro o nome. Uhum. O time do Kisei é o mesmo time que o Aoba Josai, né, do Haikyuu, porque o Aoba Josai também usa a fórmula do Islandank pra fazer a história de rivalidade entre alguns times. E é o mesmo time, é o Aoba, só que a versão do Kuroko, que eu esqueci o nome, infelizmente não vou lembrar, mas é o time do Kisei, que eles jogam no treino e eles têm mó sufoco, aí eles vão, jogam no torneio, perdem, aí eles voltam e depois tem uma revanche, sabe? Tipo, se você reparar, é a mesma história, né? Acontece da mesma forma, assim, mas é a fórmula que o Islandank criou lá na época, não sei nem se foi ele o primeiro, tá? Mas ele é o que o pessoal mais lembra, né?
Que popularizou, né?
É. E aí tem isso, e depois tem o clássica, tipo, não sei se é spoiler ou não, mas não sei se
tá
pode
falar. Tá dando spoiler, Jeff.
É, não, eu vou falar de Islandank.
Mas é spoiler.
É,
fala de Islandank.
Não, porque...
Você tem que lembrar que eu estou lendo Islandank, eu estou no segundo volume.
Nossa, Pri, então eu não posso falar nada. Fica aí o pensamento que depois que eles ganham do time mais... forte da liga pra eles, né, até aquele momento, no Kuroko, uhum, tá, no Kuroko. O próximo jogo é contra um adversário relativamente fraco, mas tá, uhum, no campeonato, então ele não é fraco. Mas é, ele tá no campeonato, é um time relativamente fraco, e eles vão e quase perdem. É a mesma coisa que acontece no Haikyuu também, depois que eles, uhum, ganham do... Tem um time que eles jogam, que eles têm maior dificuldade pra ganhar, a luta é gigantesca, e depois eles lutam, jogam com um time que é mais fraco, e eles quase perdem. Reminiscência do Islandank também.
Olha só,
Mas se você reparar, é tudo igual, assim. Não estou reclamando, tá? Eu acho incrível isso.
E aí, acho que a gente pode falar um pouco, se você quiser, não sei se você quer falar alguma coisa de Kuroko, mais, assim. Mas se você quiser falar de Islandank também.
É, então, a diferença entre essas obras... todas, inclusive Haikyuu, Islandank e Kuroko, é que eu acho que o Islandank, ele se preocupa mais em contar uma história de vida dos personagens e menos o jogo. Tipo, aos, uhum, pouquinhos você vai deixando, sim, o jogo de lado. Os próprios personagens vão deixando o jogo de lado durante o desenvolvimento do Islandank. E por conta do final controverso que o mangá teve, que muita gente acha que é impossível isso, mas teve gente... falando que o mangá tinha sido cancelado. Tipo, não. O mangá é de maior sucesso da Shonen Jump até hoje, assim. Um dos 50 maiores lançamentos de mangá pelo público japonês e tudo mais lá.
Uhum.
Ele não foi cancelado. Ele acaba daquele jeito.
Uhum.
Só que é um pouco frustrante. Eu, quando eu li e terminei, eu falei, pô, é sério? Acabou? Aí depois, uhum, tem 15 dias depois lá, né? Que a história, entre aspas, que ele desenhou na lousa do colégio onde ele baseou o Churroco, né? Aí ele desenhou 15 dias depois eles colocaram num livro de ilustração essas páginas.
Nossa.
Que ele fez na lousa do colégio. Mano, tipo o... Esqueci o nome do autor? Takehiko Inoue. Ele deixou de ser mangaka, sabe? Tipo, faz tempo. Virou artista plástico e é isso que ele é agora. Agora é diretor, uhum, de cinema, porque ele dirigiu o Islandank, né?
Inclusive, muito bom, né?
Ele é um mangá fora de série, assim. Ele lida com esporte, mas ao mesmo tempo ele também sai completamente da área de esporte, assim. É muito doido.
Uma das coisas mais legais do Islandank é que ele não, eu não vou dizer que ele cravou, ele que fez ali, pavimentou, Islandank paved the way. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso, sabe?
Uhum.
Ele usou muitas das fórmulas que a gente vê hoje sendo reproduzidas com muito sucesso, que, uhum, nem você citou, que se repete em Kuroko, se repete em Haikyuu, se repete em vários desses animes de esporte.
Sim.
Nasceram ali, né? Vieram dali. E eu gosto muito de ver essas diferenças, por exemplo, tipo, Kuroko pegou isso, mas ele colocou poderzinho.
Exatamente.
Entendeu? Haikyuu pegou isso, mas ele mostra, desenvolve a vida dos caras pra fora da quadra, dentro da quadra.
É, exato.
Então são muitas nuances, muitas diferenças.
Você sabia que uma vez eu tava procurando sobre isso também, pra fazer uma pauta, nossa, na época do Mais Geek ainda. E aí eu fui pesquisar a origem do gênero de mangá de esportes, do jeito que ele é, e um dos precursores, se não o primeiro que fez sucesso, adicionando umas coisas absurdas na história que todo mundo aceitou, foi, adivinha, mano, tipo, é muito bizarro. Você quer tentar adivinhar qual foi? É da Shueisha também, é da Jump. E é dos anos 70.
Ah, puta, não vou saber.
É Ringo ni Kakeru, do Kurumada. Do boxe do Kurumada. Que o cara pega uma xícara de café pra tomar com a luva de boxe, o cara toca piano dentro do ringue. É uma loucura, tá ligado? O soco, o cara sai do Coliseu, que é um... Mano, é tipo... Parece que ele foi o precursor, e aí ele foi tão bem aceito que os outros... O Tsubasa seguiu direto a linha, sabe?
Uhum.
De superpoder, assim, e aí depois eles foram balanceando, foram criando...
Nossa, que curioso, né?
É, exato. E eu li sobre desse. E eu falei, caraca, não é possível, mano.
O mestre Kurumada que foi lá...
O gênio.
O senhor Cavaleiros.
E é exatamente a contramão do que o Inoue faz aqui no Slam Dunk, de fazer isso de partir pra realidade, pra humanidade, né? Assim, até...
É.
A gente até... Eu acho que hoje a galera, assim, se a gente for falar de popularidade, talvez Haikyuu seja mais consenso, né? Entre o pessoal hoje em dia. Mas fãs de Haikyuu, eu acho que, assim, é essencial procurar o que o Slam Dunk faz. Justamente por esses pontos que vocês colocaram aí, né? De trabalhar essa humanidade, assim... Você vê como já estava tudo lá de alguma forma e como é maravilhoso. Assim, e particularmente, visualmente, eu acho o basquete mais interessante visual do que o vôlei, assim, não querendo menosprezar a Haikyuu. Então, o Slam Dunk ainda tem esse carisma aí pra mim, que é maravilhoso. Não foi até o fim. Eu li muito, muito do mangá, vi pouco do anime, mas eu sou apaixonado pelo que o Slam Dunk faz.
O anime de Slam Dunk envelheceu mal, tá? Tipo, é difícil de acompanhar. Mas é bonito ainda, do jeito dele, né? Mas o Inoue, na época, ele era bastante criticado por causa da quantidade de suor que ele desenhava nos bonecos. Era muita gota de suor, era muito suor na cara de todo mundo, toda hora.
Que específico!
É curioso isso, porque no filme ficou maravilhoso o suor, eu achei, no filme.
Exatamente, faz tanto tempo que a gente não via que a gente amou. E tipo, é maravilhoso. E é um negócio que nunca tinha sido animado... E se vocês viram o filme, é o final do mangá, basicamente, tá? Só pra avisar.
Eu não vi.
Ah, tá. E outra coisa, ele foi criticado também porque ele usava cards da NBA pra copiar as poses das fotos dos jogadores. Umas pessoas acusavam isso de plágio, porque, segundo essas pessoas, os jogadores de basquete vendiam aquelas poses como marcas registradas, próprio Michael Jordan, né? O Sakuragi é basicamente o Michael Jordan, pulando, pegando rebote, saltando da linha dos três pontos pra enterrar. Ele imitava o que ele via na NBA e isso gerou uma controvérsia. Não sei nem se foi na época, tá, ou se foi depois, porque eu fui ler digital, tá, esse mangá. Eu não esperei sair aqui, tipo, eu acabei lendo digital. E aí você entrava nos fóruns e tinham essas discussões, mas eu acho que não foi da época que ele foi publicado no Japão. Foi depois que ele ficou conhecido nos Estados Unidos, provavelmente.
Entendi.
Muito
faz
doido.
Sentido, né? Porque...
Muito louco.
Mas muito doido. Interessante. E tem mais um de basquete que eu queria citar aqui rapidinho, que você falou que você gosta muito, Jeff, que é o Ahiru no Sora.
É, esse é um drama... Nossa, é irritante quão dramático é esse anime. Mas é maravilhoso. Eu gosto muito.
Caraca, eu assisti esse, eu nem lembrava. Ahiru no Sora.
Você tem o Sakuragi loiro, você tem o Mitsui gordão, você tem o...
Você tem o Uriota. Hinata do basquete.
Uriota é o personagem principal, que a mãe dele é jogadora da NBA feminina.
Olha!
Mas tá morrendo.
Meu Deus!
É um drama pesado, pesado.
Gente, que
pesado.
Tem
um moleque que o apelido dele é Pipa, na tradução em português.
Olha só.
Porque ele voa.
entendi, meu Deus.
O apelido da tradução virou Pipa, literalmente.
Uma pergunta, a Hiru no Sora tem poderzinho?
Não tem.
Não
poderzinho.
Tem.
Oh, é muito parecido com Haikyuu, nesse sentido.
Tá. Ok, gostei.
Tem drama?
Já colocando na minha lista.
Assim, pode pôr, eu acho que você vai gostar.
Só pra gente ainda tá aqui no grupo do basquete, é um que na verdade ainda vai sair um anime, mas já é um sucesso em mangá, e tem não só basquete, como tem badminton também, que é o Blue Box, né, que eles pegam a mina que joga basquete com o cara que joga badminton e vão desenvolver também ali um romance entre eles. Que
eu
é um mangá recente da Jump, e vai ter anime agora, né, então assim, ele vai
mas
misturar...
Mas o foco é mais o romance. romance, né?
Ele é mais sobre romance com esse pano de fundo dos dois esportes, né? Só porque como falou Exato. Do badminton, e a hora que falou do basquete, eu lembrei, pô, aquele da menina é badminton também, né? Então ele amarra esses dois esportes com essa premissa do romance aí, e ainda vai sair o anime.
Tá pra Legal. Próxima temporada, não é? Pro ano que vem?
Eu acho que é pra agora, né? No máximo no ano que vem, mas tá bem próximo.
Indo aqui, gente, para a nossa próxima modalidade, que é o boxe, que também tem muita coisa, né? Não sei se tem muita coisa, na real. Eu falo assim...
Tem as coisas bizarras.
Tem o Ringue Nikakero, que você falou.
Que é bizarro.
Está aqui já anotado, bizarro. E tem o Ippo e o Ashita no Joe, assim, que eu acho que são, tipo...
É.
Dois grandes...
Dois extremos, é.
É, mas os dois são muito populares, assim, são muito grandes, são muito importantes. Não só pra época que eles saíram, mas até hoje, assim. O Ashita no Joe, ele teve o Megalobox. Pra mim, ele é importante até hoje, porque o Megalobox é muito bom.
É muito legal, então, né? Eu não entendo rendeu... porque que eles usam aqueles equipamentos biônicos. Lá. É uma birra, mas é tão lindo, mas é uma birra. Tá?
Mas é tão
Por quê?
Lindo.
Se no final eles...
Não, mas aí você tá dando spoiler no final, Jeff.
Ai, desculpa. De novo.
Não, então, é o círculo completo, né? Mas, e Hajime no Ippo, que enfim, é aí o... É o mais longo? Não, ainda não.
É o mais longo.
Já é o mais longo.
Eu não sei dizer de todos os mangás existentes, mas é um mangá que... Você tem uma ideia, a história do Ippo tá num... Dentro da própria história do mangá, do Morikawa, né? Tá embargada, porque o moleque entrou numa depressão lá de que ele tem que se aposentar, porque ele tá com aquela doença do boxeador lá, de tomar muito soco, sabe? Ele acha que ele tá. E faz uns 4 anos que ele tá, entre aspas, aposentado. Na vida real, na nossa vida, foram uns 5 anos, mais ou menos. Sei lá, um pouco menos, talvez. Mas no mangá não se passaram um ano e meio, sei lá. E você lê o Ippo e o Ippo não faz absolutamente nada. Virou um mangá de piada ou um mangá dos coadjuvantes tendo espaço, que é legal também, mas tá osso acompanhar. Mas é muito bom o Ippo, eu gosto bastante, só tô brabo.
Eu comecei a assistir Ippo agora, assim, tô extremamente recente, sempre foi um daqueles, assim, nossa, é muito longo, preciso de dedicação pra começar. Mas aí eu comecei agora e tô adorando, assim, principalmente porque é um anime ali do começo dos anos 2000, final dos anos 90, né? Então é uma estética muito nostálgica. E eu tô adorando o que eles estão fazendo ali. Eu ainda tô bem no comecinho ali, literalmente nos primeiros 5 episódios. Então, assim, mas tô bem curioso pro que vai acontecer.
Tá vendo da Netflix, então, né?
Sim, tô acompanhando agora.
Ah, tá. É que na Netflix não tem tudo, né? As duas sagas novas, e eu acho que o filme e o OVA não tem na Netflix.
Ah, mas até o PH chegar lá...
É, são 75 episódios. É.
Eu vou ter uma longa jornada ainda.
Eu treinava, fazia exercício assistindo um episódio por dia, né? Porque aí passou rápido, acabei nem tchuns. Mas é que eu já tinha visto, né?
É, não é aquilo que a gente falou, né? Quando você tá praticando o esporte, assistindo o anime, é uma motivação dos dois lados. Você assiste pensando em quando você treina, e você treina pensando em quando você assiste.
E vai rapidinho daí, né? Foi super rápido. E eu amo as aberturas, encerramento, tudo. Aí não pulava nada.
Eu preciso chegar nisso aí. Eu tô fazendo o caminho reverso, né? Eu comecei pelo mais moderno e estou indo para trás.
Ah, você viu o New Challenger, aquele que era da Crunch?
Não, o que que é esse?
É o Ippo novo.
Tem?
Como assim tem, Pri?
Tem um Ippo novo?
Tem um Ippo que saiu 2012, acho. Eu não sei a data.
2009, o New Challenger.
Não, eu tava pensando, tipo, eu vi Megalobox e fui indo pra trás.
Ah, assim. Tá, o Megalobox. Ah,
é, o Megalobox. Pô,
entendeu? Não, o Ippo saiu o New Challenger e saiu, se eu não me engano, o Rising, né? Que é a continuação. E depois nunca mais teve nada. Que aí é... Eu não posso falar também, porque é spoiler. Mas enfim, você tem...
Eu gostei de como você agora está pensando no que é spoiler ou não. Muito obrigada,
todos os spoilers que eu já dei agora. Mas o Rising não chega nem na metade do arco ultra velho do boneco, tá ligado?
Uhum,
tem todo uma metade final, 5 ou 6 lutas que não passaram no anime, que... somam aí quase 500 capítulos.
500? Mas você tá maluco? É muita coisa.
Eu juro pra você, no mangá, tem um capítulo que vai lutar com um maluco que provoca ele o tempo todo. Provoca, 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 provoca. E no começo é o Ippo, né? Ele é bonzinho, não vai nada. Dali a pouco ele vai subindo o nível na provocação. E aí os caras começam a cozinhar uma história tipo assim. O que acontece se o Ipo der um soco quando ele tá brabo num cara, vai matar o maluco. E fica nessa. Fica nessa. E aí ele entra no ringue pra lutar. O soco que ele dá tem, se eu não me engano, umas 5 páginas.
Encostado
no maluco.
É tipo, é que nem câmera de reality de K-pop, né? Assim, tipo, de um lado, aí mostra a reação de alguém.
Nossa, é perfeito.
Aí
perfeito.
É do outro lado, outro ângulo. Exatamente. Aí mostra outra reação. Igualzinho reality de K-pop, gente. Igualzinho.
Isso é velho já, tá? Tipo, tem 300 coisas a mais já. É complicado, mano. Eu queria que eles voltassem.
Você está muito atualizado, Jeff. Você está muito
atualizado. Eu parei de ler agora porque, às vezes, o Morikawa-sensei, sei lá, o autor, ele não desenha o capítulo inteiro, ou ele fica um tempo sem desenhar. Que ele tava no meio do nada, ele falou assim: vou fazer um mangá de comédia. E a Magazine fala: mano, faz o que você quiser, cara. Você é dono daqui, praticamente. Aí ele vai lá e faz um mangá de comédia no meio do Ipo. E os caras: pá, a gente quer ver o Ipo. E o Ipo: nada. Ah, e aí ele solta lá o mangá de comédia dele. E depois ele: não, vou voltar pro mangá. E ele tem uma academia de boxe. Você tá ligado que ele é um ex-boxeador que virou artista de mangá, depois abriu uma academia no Japão. Ele tem uns caras que treinam sob a bandeira dele e tudo mais lá.
Ai, que incrível.
E ele pôs o Ipo pra virar desenhista de mangá no mangá dele. Você não tá entendendo?
Ah, meu Deus. É o maior self-insert de todos.
Exato.
Os tempos.
Exato. E ele tá contando a história de vida dele. Mas agora ele parou. Ele já abandonou isso daí, né? É. Enfim. Mas tá.
Tem
tá
um 360 triste ali, né? Tipo, cobrindo todas as frentes. Assim.
Tá osso, tá osso. Mas tamo
lá. A gente citou rapidamente K-pop e eu queria dizer que a próxima categoria é Breaking, que é uma categoria nova. Que é nova, não é? Breaking.
É a primeira vez que tá tendo nas Olimpíadas.
É, então, é uma categoria nova e eu acho que a gente deve, provavelmente tem. Se você souber aí, ouvinte, algum anime de Breaking, deixa pra gente. Vocês sabem algum?
É dança?
É break dance, é porque aí agora chama breaking como esporte, né? Mas eu não conheço o anime de...
Sim,
é provável que tenha,
não,
né? Pô, tem anime de tudo, assim, mas...
Então, por isso, com certeza tem, a gente não tá lembrando. Você que conhece, ouvinte, diga aqui pra gente nos comentários do agregador de podcasts. Manda ali na DM da gente, que tem as nossas redes sociais também aqui na descrição do episódio. Entra lá no nosso canal do Telegram, do Nerd Bunker, pra contar, tipo, ai, tem aquele lá, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, é isso, entra em contato com a gente que a gente quer saber. E aí a gente tem aqui mais uma categoria que eu acho que também não lembro de nada, que é canoagem.
É, eu nunca
não
vi.
Me lembro.
Não lembro. Não conheço o anime de canoagem.
Talvez tenha algum, tipo, sei lá, um barquinho assim, vela, sabe? Ah, mas vela é outra modalidade, não é a mesma
vela
coisa?
Vela é outra modalidade.
É outra
então
coisa.
É isso. Canoagem, gente. Anime de canoagem existe, ponto de interrogação. E aí a gente chega no que eu falei que tinha vários e eu reduzi tudo pra um só, que é o ciclismo. Né?
Ciclismo.
Que tem o meu querido, amado, idolatrado, salve, salve. E o Yoamushi Pedal. Eu gosto bastante de Yoa Pedal.
Eu
acho ele bem divertidinho.
Eu gosto também.
Assim,
tudo então. É que ele passa no meu programa, né?
Ele passa no seu... Ah, não sabia!
Passa.
Mas é legal, passando. Olha só. Curioso, que legal. Momento de jabá aqui.
Assim. É, eu não sei se passa todas as temporadas, tá?
Uhum.
Mas eu sei que a primeira já deve ter passado inteira.
Tem bastante temporada Yoa Pedal. Mas é muito legal porque no Yoamushi Pedal a gente também não é, assim, competição olímpica, né? Mas é uma competição entre escolas ali. E é uma competição de grupo. Então tem toda essa questão, tipo, o protagonista fazendo amizade. Tem o cara que é o Kageyama do ciclismo.
Verdade,
né? É igual Izinha, meu Deus do céu. E mais uma, eu amo este menino com todas as minhas forças. E aí ele também aprendendo a se comunicar, aprendendo a ser um ser humano social. Sociável. E aí o Onoda, que é o protagonista, ele é um bolinho, ele fica cantando música de idol.
E fica aí pedalando na...
E pedala... Gente, sério, subindo a montanha, pedalando. Ah, é muito bom.
É muito bom.
Yoa Pedal é assim, mas é assim, não tem poderzinho mais ou menos.
Não, tem estilos, né? O cara, como é que é o nome do maluco lá que tem o estilo da aranha pra pedalar lá?
Ai, é o Makima. É Makima, eu acho, o nome dele.
É
de cabelo verde.
É.
Não é Makima. Makima é o nome da menina do Chainsaw Man. Gente, como é o nome do menino do Yoamushi Pedal?
E eu aqui, é isso.
Makishima.
E é muito bonita a animação, né?
A animação dele é muito bonita. Eu não lembro de cabeça.
E tem músicas muito boas, né? Eu só conheço o Yoamushi Pedal pelas músicas.
É
Jura?
Boa. É verdade.
Eu gosto de Yoamushi Pedal porque eu acho que a vibe dele, no geral, assim, é muito gostosinha. Ele tem bastante bullshit, né? É um anime que eu assisto, assim, Eu assisto, eu gosto, mas não é um dos meus favoritos. Porém, é divertido, sabe? Eu acho que se você gosta de ciclismo, eu acho que se você já tem um relacionamento com o esporte, talvez seja mais legal ainda, sabe?
Ah, é.
Porque aí você vê, ah, tem o cara que é o cara que sobe a montanha, aí tem o cara que desce a montanha mais rápido, aí tem o estilo, de, sabe? Tem todas essas coisas. Tem o sprint.
A bicicleta cara.
Tem as bicicletas cara. Tem a bicicleta pesada pra caralho, entendeu? E aí é muito legal que você vai aprendendo todas essas coisas também. Mas eu acho que é um anime... É um anime que eu gosto de deixar, assim, tipo... Sabe anime de almoço que você não tá precisando?
Sim,
anime de lavar
sim.
a louça, sabe? Que tem aqueles momentos que... Realmente, assim, tem momentos que você fala... Meu Deus, isso é maravilhoso. Mas tem momentos também que é tipo... Ah, eles treinando e aí é meio bobinho, é meio engraçadinho, assim. E uma coisa de Amish Pedal, eu acho que todos os episódios, no final, eles têm um... É, sabe? Tipo, ceninha pós-créditos, assim, em vez de ter a prévia do próximo episódio.
Ah, é verdade.
E é muito bom, é muito engraçado, cara. Tipo, de verdade, eu não perdia nenhuma, não pulei nenhuma, assim, de eu a pedra dos que eu assisti. Cês, tem mais algum de ciclismo que vocês lembrem? Eu não lembro de mais
tem nenhum. Um que eu não conheço, mas eu só sei da existência dele porque ele chama Overdrive. É um anime de ciclismo que tem esse nome e eu sei por conta do podcast, mas nunca assisti também.
Tem um manhwa que, inclusive, Pri, chama Windbreaker.
Olha meu Deus!
Só. É. Yep, yep. E é muito legal, tá? É muito foda. Só que é um manhwa. Aí se você procurar de ciclismo, você vai achar esse manhwa. E tem um na Manga Plus que começou agora, que chama Getaway Matsumoto.
Getaway Matsumoto.
Esse é um mangá de ciclismo meio bizarro, porque é um moleque que era ciclista na faculdade, ganhava tudo, até que um dia ele foi acusado injustamente por um cara corrupto lá de doping. Aí ele foi expulso do esporte pro resto da vida, e ele virou um adulto fracassado, ele se odeia, virou entregador do iFood do Japão, de bike.
Meu Deus!
Até que ele recebe um pedido, quando ele vai entregar, tem um cara morto no chão.
Meu Deus, que horror!
E ele pega a arma tá com o DNA dele, e o cara liga pra ele, olha, se você conseguir fugir com a sua bicicleta, do jeito que você tá, por 100 dias, eu te livro dessa acusação de crime, eu te livro da acusação de doping, você volta a competir, vai pra seleção do Japão, né? Se você for pego, você vai pra cadeia e foda-se. E aí o mangá ele fugindo da polícia numa bike, pedalando que nem um maluco, e é isso. E esse é o mangá de bicicleta que tem na Jump hoje, e é muito foda.
Qual que é o nome dele? Repete o nome, por favor.
Getaway, vírgula, Matsumoto.
Getaway Matsumoto, meu Deus do céu.
É, não, é mó loucura. E o traço é incrível. É um mangá novo mesmo, né? Não sei se dura, tá? Mas eu gostei. O primeiro capítulo é muito legal.
Olha, bom saber. Nunca tinha estado falando desse assim.
Às vezes eu fico fuçando o Manga Plus e aí tudo que é novo eu acabo lendo os primeiros pra ver se eu engato e sigo. E esse daí foi um dos que eu comecei a ler.
Justo, justo. Obrigada pelo heads up. Temos aqui também, agora, a categoria de esgrima.
Ixi,
eu sinto que eu vi alguma coisa nesse sentido, porque não é possível que não tenha. Ah, mentira, eu pulei escalada. Escalada também não lembro.
Escalada tem, nossa. Assim, é um anime que eu só sei que existe, é umas de meninas de escalada. Deixa eu
tem na Crunch nome, esse daí,
que
é
estreou
verdade.
Recentemente.
De escalada,
é, exatamente.
Tem na Crunchyroll, então,
E o Akakeiro, Sport Climbing Girls. Eu assisti, sei lá, o primeiro episódio, talvez. Porque eu gosto de... Mas, assim, é um anime de esporte, né? É isso, assim. Ele não achei ele tão carismático, nada de especial. Mas, sei lá, se você tá aí a fim de curtir uma história de escalada, pode ser maneiro. É de meninas escalando. E é, de fato, essa escalada como esporte olímpico aí, que tem o paredão lá. E é de velocidade, que inclusive é um esporte bem insano
verdade.
De assistir. O anime tem potencial pra explorar muito essa loucura.
Parece muito divertido de assistir, inclusive.
O anime, eu acho, tá? Eu acho. Pelo que eu tinha visto de trailer e de imagem. Ele tem um pouco de bouncing, sabe?
Entendi. Ele tem Jiggly Physics.
Ah, exatamente. Sim, eu nem lembro disso, exatamente. Mas é bem capaz que sim. Se você procurar a imagem dele pelo traje das meninas, você já entende como isso deve
ser. Mas elas são trincadas,
elas
né?
São trincadas.
Mina, são trincadíssimas. Tem que ser pra fazer escalada.
Trincada até a unha do dedo.
E esgrima, gente. Esgrima eu sinto que eu vi, mas eu não lembro de nenhum agora.
Eu também não.
Minha lista aqui não botei. Então vamos para o próximo, que é Ginástica, pode falar, venha, PH. O palco é todo seu pra falar de Taisou Samurai.
Ginástica tem. Tem o Taisou Samurai. É, esse anime, ele é, estreou, é de algumas temporadas aí pra trás, 2020 pra cá. E a história desse cara, assim, ele já é um cara mais velho e ele é ginasta. E ele é de fato, eu não lembro se ele de fato passa por Olimpíadas, mas ele tem passagem pelas Olimpíadas.
É, ele é um ex-medalhista olímpico. Ah, não, então não medalhista assim, olímpico.
Talvez ele nunca conquistou a medalha olímpica e por isso ele tem um pouco desse trauma. E aquela coisa do atleta que já tem histórico no esporte, então o corpo dele já tem lesão, ele não tá no seu ápice. E aí tem esse dilema, assim, do pessoal que aconselha ele, tanto amigos, família e treinador, de, ó, tá na hora de você parar e tal, mas ele tá ali nessa coisa de que ele ainda quer realizações no esporte, né? E ao mesmo tempo que vai vindo pessoas novas ali, prodígios. Eu lembro que tem um garoto mais novinho ali que é prodígio do esporte. E pô, eu achei assim, muito, muito divertido. Principalmente a ginástica é um esporte em que a gente não costuma acompanhar, né, de forma geral, o público. E chega nas Olimpíadas, é uma empolgação incrível com a ginástica, principalmente a ginástica feminina. E aí, esse daqui, ele é muito legal, principalmente pelo visual da ginástica, sabe? E o drama dos personagens eu achei bem honesto. É um anime do MAPA, então assim, ele tem a qualidade visual aí reconhecida.
Isso que eu ia falar,
já.
É um anime lindo. De 2020 do MAPA.
Ele parece muito bonito.
É, assim, então ele foi bem...
A época que o MAPA tava fazendo tudo.
Por isso até que eu citei ele como aleatório, assim, porque eu nunca imaginei que eu fosse estar assistindo uma parada e ele realmente me surpreendeu. Ele não é, assim, o top pódio dos animes, mas eu achei bem legal, principalmente por ser um dos poucos que eu conheço de ginástica, né, assim. Eu sei que tem o Bakuten, que é de garotos que fazem ginástica também, mas nunca assisti. Então esse daqui eu achei bem legal.
Nossa, Bakuten, é verdade, esse nome. Esse nome, eu uso esse nome há 84 anos. Mas eu gostei muito de Taisou Samurai e também pelo nome, né? Taisou, Rádio Taisou, que é uma coisa que a gente falou lá no comecinho, é um exercício que eles fazem no Japão, é muito voltado para a terceira idade, né? Até assim.
É bom pra todo mundo, tá? Todo mundo
é bom pra
fazer.
Todo mundo, mas a gente vê mais a galera da terceira idade fazendo, tipo, exato, em parques, locais abertos, assim, tal.
Aquela ginástica que a gente vê grupos de idosos
esse
fazendo em qualquer anime, é isso?
PH, ah, é isso mesmo.
Itini.
Pô, faz sentido o nome, então, porque aí o cara, pô, gostei, ficou mais legal agora.
Existe um negócio, a entidade chamada Rádio Taisou. Por que que chama Rádio Taisou? Porque é um... Basicamente tem um horário na grade da Rádio NHK, que é uma das maiores, enfim. É uma rádio gratuita que toca, assim, e por isso as pessoas aparecem fazendo. Porque tem um horário específico pra fazer, sabe?
E aparece nos alto-falantes de tudo, né? Começa
a
tocar.
Sim, sim.
É legal.
E aí é muito legal, enfim, é essa preocupação aí com a saúde, né?
Onde eu trabalhava lá no Japão, a cada 3 horas a gente tinha que levantar e fazer. Por 2 minutos.
Olha.
Mais ou menos.
Cada quantas horas?
3.
É tipo uma ginástica laboral, mas realmente que faz parte da tradição.
É, institucionalizar.
É só pra fazer o alongamento, pra tirar a tensão de tendinite, mexer um pouquinho o corpo, não vai suar, não vai fazer nada. É só fazer e depois voltar.
Gente, peraí que eu pulei uma letra. Sabe que letra eu pulei?
Qual?
O F de futebol.
Né? Acabei de me dar conta.
Meu Deus! Como assim? Olha, aqui ó, a minha ordem alfabética tá 10 de 10. Cara, futebol. Vamos falar rápido de futebol, porque senão a gente... Eu vou abrir aqui o coração pra vocês. Tanto pra vocês participantes, quanto pra vocês ouvintes. Que eu quero fazer um episódio apenas de anime de futebol, tá?
Tô louco.
Tem muito.
Esse fica pra Copa do Mundo, né?
É, isso. Quando chegar na Copa, a gente faz um só de anime de futebol. Porque tem muito.
Tem muito.
Tem Tsubasa, tem Blue Lock, tem Awashi, tem Days, tem...
Inazuma Eleven.
Tem Tsubasa de novo.
Tsubasa de novo.
E de novo. E de novo.
Tem Giant Killing.
Tem. Ó, o Giant Killing é maravilhoso.
Giant Killing,
maravilhoso.
Pode crer.
Eu gosto
muito
de Giant
Killing. Meu, é muita coisa.
E porque são temáticas diferentes também. Você vai pegar o Days e você vai pegar o Awashi, eles têm temáticas diferentes e são de futebol.
Sim. Eu gosto muito do Awashi, inclusive. Eu gosto muito. Eu acho
ele
muito...
É bacana, eu também gostei.
Ele é quentinho no coração, sabe? É. Ele é assim, tipo... Não sei explicar. E Blue Lock, pra mim, é literalmente o anti-Haikyuu.
Cara, Blue Lock é muito bom, né?
É muito anti-Haikyuu,
assim. Pra mim, essa é a força de Blue Lock. Ele ser o anti-anime de esporte e por isso ele ser um anime de esporte incrível, sabe?
É muito bizarra a cabeça que... do japonês que criou isso aí, pensando em individualidade no futebol, que, ao meu ver, cara, eu odeio futebol, eu não assisto futebol, mas ao meu ver, o futebol é um dos poucos esportes que individualidade não conta muito. Você vai pegar o basquete ou o vôlei, que conta pra cacete, você bota o cara pra sacar lá e ele acaba com o jogo sozinho, mas no futebol não tem, né?
Não dá pra você correr o campo inteiro sozinho
como.
O tempo todo.
Não tem.
Eu acho um conceito. Eu lembro de ter assistido o primeiro episódio e ter ficado assim, gente, o que, que eu tô assistindo? O que, que é isso aqui?
É, não, eu fui. Eu
e é uma forçação de barra, né, mano?
É, e de tipo, apreciar a desconstrução de um gênero que eu amo, sabe?
Acho que foi isso. Eu descobri Blue Lock em mangá, sei lá. Eu tava vendo ali, ah, o que que tá saindo no Japão agora, e fui lá e ver, ah, esse aqui de futebol, legal. E eu, assim, consumi. Numa maratona de ler digitalmente, que eu, assim, eu fiquei viciado. Eu já li Blue Lock umas duas vezes, assim, já tô na terceira vez, porque eu quero me atualizar, porque eu fiquei um tempo sem. Já assisti duas vezes, eu acho maravilhoso esse conceito, justamente de futebol é sobre um cara ser bom e não é sobre o time. Mas ao mesmo tempo, à medida que a obra vai avançando, você vê que ele não é tão o anti-esporte como a gente tá falando, né? Mas eu acho fascinante eles conseguirem inventar essa fórmula nova, porque é como o Jeff falou, né? Tem muita coisa de futebol, mas cada uma traz o seu olhar diferente, seja com o pé mais na realidade, ou seja com o pé no poderzinho, tipo Tsubasa e Nazuma Eleven. E o Blue Lock conseguiu subverter ainda essa nova fórmula, né? E que eu acho que agora outros esportes vão começar a encontrar outras formas de fazer isso também em anime e mangá.
Muito interessante. Blue Lock é um que eu talvez volte, eventualmente.
É, volta agora
ele.
Em outubro, né?
Vai ter nova temporada agora, isso.
É, não, eu talvez volte porque eu assisti o primeiro episódio e eu falei assim, eu preciso de um tempo disso aqui, eu não estou nessa vibe. Mas o Blue Lock tem muito, sabe o quê? Rusbando.
E o que eu ia falar? Fujoshi tá pesada no Blue Lock também, não tá não?
Nossa, com certeza. Certamente. E cada vez mais, porque cada arco eles renovam, como eles têm esse esquema de ficar eliminando as pessoas, né? Eles sempre têm que repor bonecos novos, então tá sempre uma apelação mais nova que a outra nos bonecos que eles trazem aí.
É o croco do futebol, porque quem tem cabelo colorido tá bem na fita ali. Tirando o Ichigo, né, do Blue Lock que se ferrou ali. Sabe, né, que tem um moleque que é igualzinho o Ichigo do
Bleach. É, sim. Tem vários personagens que lembram outros. Tem o Kageyama, né, que é o protagonista. E aí tem o Kageyama do Mal, que é o Rin.
O Kageyama do Mal.
Né, mas é, porque ele é igual, só que é maior,
é,
entendeu?
Ele tem os mesmos, é, ele tem o mesmo problema.
Mas que ele é muito parecido com até com o Isagi ele é parecido, sabe?
Sim, ele é totalmente igual ao Isagi, só que ele é mais troncudão, gigante.
E aí tem o Kenma Reverso. O queima com o cabelo...
Não, queima reverso.
Queima vertical. É o queima vertical, não é... Que o cabelo dele em cima é marrom, embaixo é loiro. Daí tem a princesa.
O Ronaldinho Gaúcho do anime. Qual que é o nome dele? Eu esqueci. O
Ronaldinho Gaúcho.
É, o que tem um amigo imaginário.
O Batira.
Batira, ele mesmo.
É, ele mesmo, né? Aí tem o casal, que é o Nagi e o Ryo, que eles são muito um casal. Enfim, Blue Lock é fantástico, gente. Eu gosto de Blue Lock, não, tipo...
E mais pra frente, no mangá, tem o Tsubasa, tem os jogadores do futebol. Assim, tem o Cristiano Ronaldo, saca?
Tem, apareceram no final da primeira, né, temporada.
Tem esses bonecos alguns que vão aparecendo, assim. Porque no arco que tá agora no mangá, não sei nem se já acabou, porque eu parei. Aquela coisa de anime de esporte que você tem que parar, porque senão você passa 4 anos acompanhando um jogo, né? Mas no arco que tá agora, é inspirado em times europeus mesmo. Então tem... Pô,
é verdade.
É maravilhoso, maravilhoso, Blue Lock.
Gente, você que gosta de futebol, dê uma chance para Blue Lock e se surpreenda.
É verdade.
Aí agora, voltando pro G... Pulando a ginástica que a gente já falou. Chegando agora em golfe, que foi...
Golfe é esporte olímpico? É recente isso, né? Também.
Golfe é esporte olímpico, você tava na lista.
Que
eu
loucura,
não sei se é recente.
Eu não tava nem sabendo disso.
Eu sei que é esporte olímpico. E golfe, ele gerou, assim, tem duas coisas sobre golfe que eu dei muita risada sozinha. Que é, a primeira, eu jurava, todas as vezes que eu falei sobre Robot vs Laser Beam, que é um anime, o manga novo do autor de Kuroko, todas as vezes que eu fui falar desse anime, eu falei que era do autor de Bleach, por algum motivo. E, tipo, isso faz semanas.
Semana, tipo... sim, é verdade. Eu tava lá, eu vi.
Eu tava falando, tem aquele lá de golfe, do cara do Bleach. E, tipo, não é do Bleach, é de
Kuroko. Não, mas eu tô olhando aqui agora a capa, e é porque o cara da capa, do volume 1, pelo menos, é igual o Ichigo. Então,
protagonista,
é isso,
parece
é igual, é igual.
Ichigo, entendeu? Eu fiquei muito confusa.
E esse nome é impressionante, Robot vs Laser Beam.
E não tem nada a ver, né? Anteriormente, ele fez um one-shot medieval que o moleque era um prodígio do arco, tá ligado?
Ele é incapaz de largar os esportes.
Ele é malucão, esse Fujimaki aí. Ele é doidão, doidão. De tudo.
E aí, a gente tem esse que eu não li, como vocês podem perceber, porque eu errei tudo sobre esse mangá, né? Não virou anime, só mangá. E também tem o Rising Impact, né? Que você falou, Jeff.
Que é um mangá antigaço. Eu não lembrava quão antigo ele é, mas se eu não me engano, ele foi o primeiro trabalho publicado na Jump do Nakaba Suzuki, que é o cara do Nanatsu no Taizai.
Uhum, uhum.
E aí ele começou na Jump, ele foi pra Ultra, né? Fazendo um outro mangá lá que chama Ultra Red, que ele começou na Shonen Jump, mas eu acho que ele foi pro... que é um mangá de luta. Era meio porcariazinha. Aí ele fez mais algumas tranqueiras e ele fez um que eu gostava muito, que só que aí já era em outra editora, que ele foi pra Sunday. Ele fazia o Kongo Bancho, que era o mangá de luta entre colegiais bombados que queriam dominar os bairros. Tipo, uma maluquice. E aí depois foi pro Nanatsu, tipo, basicamente, assim. E esse mangá de golfe, eu tenho umas Jump véia dos anos 90... que ele aparece na capa, tipo, o mangá era muito famoso, tipo, o mangá de esporte muito famoso. E do nada, vamos fazer um anime dele, e virou um anime. Agora, por quê? Não faço ideia. Mas é muito legal que apareça aí, que talvez dê certo, porque a Netflix tá bancando, né?
Às vezes...
E lançou duas temporadas, acho, dele já, se não me engano, na Netflix.
Eu acho que sim. Tem 12 episódios, não tem? Eu não tenho certeza. Mas eles estão numa vibe de apostar em história antiga, porque o Kinnikuman voltou, Garouden tá lá também.
Eles lançaram Akuma Kun também.
Akuma Kun, pode crer.
Tem várias coisas que eles estão apostando.
Pluto.
Ah, sim, Pluto.
Os caras, mano, eu tô amando, tá ligado? Não estou reclamando. E o Rise Impact é uma boa maneira de você entrar no mundo do golfe com esse molequinho, tipo, como personagem principal aí. Que a história, cara, não tem nenhum mistério, não tem nada demais, mas é bacaninha.
Aí agora temos aqui mais algumas modalidades, vamos lá. Handball, não lembro.
Cara, nunca li nada de handball.
Esse daí eu acho.
Hipismo.
Hipismo. Tem aquele anime das meninas que são cavalo, né? Será que isso conta?
Não vale. Esse não conta. Uma Musume não conta.
Uma Musume.
Esse não vai estar contando, infelizmente.
Elas fazem a prova de pular.
É um hipismo híbrido, assim. Que eu inclusive, puta menção merda, aqui, mano. Que há esses dias apareceu aí na minha timeline do Twitter o hipismo vegano, onde é cavalinho de madeira e são as pessoas que fazem as manobras.
Eu vi. Eu não tinha sacado que era isso. Eu só vi a mina andando com cavalinho de pau e eu falei, ué.
Hipismo vegano.
Gostei.
Fica aí a sugestão.
Eu sou a favor. É, hockey.
Hockey tem mangá.
Hockey inclusive tem mangá, né?
Mangá Plus. Tem um mangá Plus, um mangá muito bacana de hockey lá, mas eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Vai demorar pra eu achar aqui pra vocês, mas tem um mangá de hockey rodando atualmente.
Rodando atualmente?
É. Bizarro, né? Tipo, muito aleatório.
Tem um anime, na verdade, lembrei que é de umas meninas, é de hockey e é hockey feminino.
É, elas são idol, né? Tem mais música do que hockey, né? Eu sei que anime você tá falando.
Ah, é? Anime de hockey de idol?
É de duas temporadas atrás, ou três até. Mas sim, eu lembro desse anime aí. Tem na Crunch também.
Pride of Orange, por agora.
Isso, eu fui seco. Media, eu falei, cara, e as minas são tudo CGI, é horroroso.
É anime de idol, não é anime de idol, básico.
Não rolou pra mim, não rolou.
Gente, ó, eu acho que o anime que o Jeff tava falando chama Dogs Red.
Ele mesmo.
O traço é muito legal.
O mangá, né, você tá falando?
O mangá.
É, esse mesmo.
Achei aqui no Manga Plus. Parece muito legal. O protagonista, eu achei ele bonito, então eu vou colocar na minha lista.
Ah, ele ainda tá rodando, tá? Tá com 29 capítulos e tá rodando ainda, ou seja... É. Talvez seja cancelado no próximo, talvez não.
Oh, não!
É, talvez só, fica talvez. Aí.
Você que está escutando esse episódio depois do lançamento dele, muito depois do lançamento dele, conta pra gente também.
Se ainda tá tendo... vivo. Senão você vai ter 30 capítulos pra ler. E é bonito o traço.
O traço eu achei bem legal. Não é um autor conhecido, né? Satoru
Noda? Eu acho que não. Eu não conheço.
Ah, não, porra. É sim.
Quem é?
É o artista de Golden Kamuy.
Ah, puta, por isso que eu ia falar. Parece o traço do Golden Kamuy.
Vou procurar, que eu acho maravilhoso.
Mas eu não apostei minhas fichas.
Eu olhando pelo nome não lembrei não, mas pô, Golden Kamuy é muito bonito. Golden Kamuy é, aqui um pequeno parênteses assim, num episódio que a gente não tá nem na metade do alfabeto, mas já tá tipo, fizemos muitos parênteses, mas Golden Kamuy é um que eu acho ele muito bonito e eu não consigo, a história eu não consigo.
Não consegue?
Você não gostou?
Não consegue, mas...
Não é que eu não gosto. Não é pra mim, eu senti assim, não me. Não me. Não
viu
me
live pegou. Action?
Por algum motivo não me pegou. Não sei qual é o motivo, mas assim, eu desisti dele.
Meu coração foi partido com essa declaração.
Eu desisti dele bem no começo, assim. Eu falei, ah, legal, a menininha é incrível. Aí foi meio tipo, só passou, assim.
Eu peço perdão, fascinante o Golden Kamuy.
Então, eu posso dar uma chance pra ele, eventualmente. Tente. Mas vai demorar um tempinho. Ele é muito homem exército, guerra, essas coisas, assim, não é muito minha vibe.
Tem um pouquinho de guerra.
Mas Dog Red, do artista de Golden Kamuy. Agora estamos em J Judô.
Judô tem mangá véia, mas eu não vou lembrar o nome nem a pau, mano.
Judô tem um também que eu tenho muita vontade, só que eu nunca assisti, que é o Iawara, do Naoki Urasawa. E é de Judô.
Eu acho que é esse mesmo. Mas eu nunca assisti. Que eu tava tentando lembrar. Porque eu confundo esse autor, autora, eu não lembro quem é, com um outro, que é parecido o traço, mas não é o mesmo. Tipo, é a maior bagunça isso aí.
O Naoki Urasawa, ele fez...
É de Pluto, Monster.
Pluto aí, tá vendo que a gente acabou de falar?
Sim, e Iawara é uma das primeiras coisas deles lá, né, do lá bem do passado mesmo, pré anos 90, se não me engano.
Eu não lembro se o Angry é sobre judô ou sobre outra arte marcial, mas ele é manhwa, né? Ele não é mangá.
Não tem problema, eu estou considerando manhwas também.
Você lembra do Angry? Que ele foi Ele foi lançado aqui no Brasil pela Conrad, se eu não me engano.
Nossa, calma aí. Essa cara, talvez eu me lembre.
Que é o cara
acho que ele deve ser taekwondo, né?
Não era taekwondo.
Um dojo. Judoka. É judô mesmo.
Tá e certo. Tem esse Moipo, né? Que é um mangá novo. Mas esse eu nunca li também.
Ah, esse é das menininhas também, não é? De menininha?
Isso. Ele mesmo. Mas eu nunca li.
É mais recente esse. É porque é um anime que ela parece menininhas fofa, mas aí, na verdade, elas lutam judô. Não é tão fofo assim.
Temos também, gente, a próxima categoria é levantamento de peso.
Esse tem? Tem um
anime. Tem o How Heavy Are the Dumbbells You Lift, eu coloquei.
Não,
aqui,
esse é de academia. Esse é...
Ah, mas é levantamento de peso.
De certa forma, sim.
Levantamento de peso em tamanhos, em quantidades não olímpicas.
O autor, o desenhista, acho, ou o escritor, não lembro, o Sandrovich lá, ele é o cara que faz o Kengan Ashura. Eu não lembro se é o desenhista ou o roteirista, mas porque são dois também, né? Se eu não me engano, é o Yabako Sandrovich, ele que faz esse dumbbell aí. Que eu achei engraçado quando eu assisti, mas...
Yabako Sandrovich é um nome muito bom, inclusive, tá? é um nome muito badass, assim, né? É um nome que, tipo, enfim... Ele é autor, né? E ele é artista marcial também.
Ah, sim, ele é. Mano, você vê as conversas dele nos making-off do mangá, quando você leu... O Kengan é, tipo, ele explicando por que ele fez um monte de coisa ali. E aí dá pra entender também por que ele escolheu animar o anime dele lá, o Kengan, com o CGI. Porque o impacto dos golpes é fora de série, assim. Só que todo o resto é uma porcaria, mas as lutas são boas.
Todo o resto.
Que talvez seja o que importa.
Enfim, seguindo aqui. Curiosamente, gente, o próximo esporte olímpico chama luta. Que luta? Não sei.
Luta greco-romana. Luta nas Olimpíadas é greco-romana.
Não é? Eu pensei nisso.
Agora, se isso tem anime, eu não faço ideia.
Mas pode, assim, mas você pode considerar que todos os shonens que a gente assiste
a gente
são de lutinha.
Falar só de luta, qualquer battle shonen
luta,
entra aí.
Veja bem, né? Tipo, luta-lutinha. Tem uma diferença aí, entendeu? Esses são de luta, gente. E maratona aquática. Maratona aquática, eu acho que não tem.
Maratona aquática é natação, né? A gente tem que pôr no mesmo balde.
Não é. É diferente.
É porque é no mar, né? A maratona aquática.
A gente pode também. Mas, por exemplo, nado artístico é separado de natação.
É, porque aí são aquelas... As gêmeas Bia e Bianca lá, com coisa no nariz apertado.
Isso, exato, narizinho apertado. Mas eu sinto que tem alguma coisa de nado artístico que eu não tô lembrando agora. Que eu acho que eu vi quando eu tava fuçando as coisas. Eu acho que eu vi, mas eu posso tá maluca. Chegou o meu momento agora, vamos falar de natação rapidamente. E eu não vou me estender muito, mas eu preciso muito falar deste anime, que é Free. Que é o anime de natação competitiva entre colegas de escola... Tem o Kageyama da natação, que é o Haru. Ele gosta muito de nadar e ele é completamente inapto socialmente, tal qual Kageyama. Eu gosto muito que, tipo, todos os animes de esporte tem um Kageyama do X, entendeu? E o Kageyama, por si só, é o Sasuke do vôlei, né? Tipo, a galera chama também.
Verdade.
Eu acho isso muito engraçado, assim, a entidade protagonista, o co-protagonista, que é o Sasuke de seu devido esporte, assim. E Free é muito legal, ele tem uma animação muito bonita, ele é um anime que ele nasceu como uma promo de olha como a gente anima a água bem.
Mentira.
Que, da Kyoto Animation. É, a Kyoto Animation fez tipo um teaser, assim, um vídeo pra mostrar as tecnologias deles de animar a água. Pelo menos essa é a história que eu li por aí em vários lugares e tudo mais. Mas eles fizeram um teaser e daí a galera gostou muito do teaser. Falou tipo, nossa, que personagens incríveis, não sei o que, não sei o que. Eles pegaram e falaram, vamos fazer um anime animando água. Vamos fazer um anime de natação. E daí nasceu o Free, entendeu? Foi meio que, tipo, uma engenharia reversa do rolê, assim, sabe?
Mas
tipo,
ele é bom? Tudo que eu sei sobre Free é homens bonitos de sunga, é isso.
Free, ele é muito brega.
Tá.
E isso torna ele muito bom. Ele tem todos os clichês que você espera ver num anime de esporte. Ele tem também alguns clichês que você espera ver em um anime de romance. E ele tem muito teen angst, assim, adolescentes frustrados com o seu desempenho na natação e coisas do tipo. Tem festival escolar, tem tudo que você precisa, assim. E os personagens são todos muito queridos. Eles são muito distintos entre si, então tem, o nadador prodígio, aí tem o cara que tá sempre ali ajudando ele, aí tem um que não sabe nadar nada, zero, assim, sabe? Tipo, você bota ele na piscina, ele afunda, e aí tem uma criança hiperativa, daí tem uma menina que gosta de músculos, ele pega muitos elementos, assim, e traz tudo dentro de uma trama bem amarradinha, com bastante investimento emocional, uma animação maravilhosa e personagens muito bonitos. Eu acho fantástico, Free. Eu gosto muito. Mas eu sou muito suspeita. Eu sou muito suspeita. Free foi o que me trouxe de volta pros animes na minha retomada otaku pós-faculdade.
Sério?
O primeiro anime que me deixou obcecada, né, assim, que eu voltei a ficar obcecada por animes, tá? Não tô falando assim, eu assisti um pouquinho. Tipo, não, o que eu hiperfoquei foi Free. Fiquei hiper focada. Tem um episódio que eu assisti, sem brincadeira, eu assisti umas 9 vezes o mesmo episódio com pessoas diferentes.
Que isso?
Que era tipo, você vai chegar nesse episódio, eu quero assistir esse episódio com você, porque eu quero assistir ele de novo, sabe? É muito bom. É o episódio da Austrália, pra você que é versado em Free. O episódio da Austrália. E tem o Mamoru Miyano, que é meu dublador favorito. Um dos papéis principais, então, mais um incentivo que aí que me fez assistir. Acho que ele até virou meu dublador favorito por causa de Free, apesar dele ser tipo o L. Ou dele ser tipo o Kira de Death Note e vários outros papéis proeminentes. Ele se tornou meu dublador favorito em Free. Fica aí. Aí a musiquinha é ótima, a abertura é ótima, o encerramento é ótimo. É muito bom, Free. Gosto muito. Sou a favor. E aí, curiosamente, vai virar a palestrinha da Pri agora, porque a próxima coisa que eu coloquei aqui foi Yuri on Ice, patinação no gelo.
Aê!
E Yuri on Ice também é muito bom. Ele tem suas questões, mas ele tem umas animações também que não são assim, que você olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas ele é muito legal e muito importante também pelos assuntos, né, que ele trouxe à tona e tudo mais, assim, deu uma mexida no fandom geral, teve esse flerte aí, quase um casamento, literalmente um casamento, né, com o BL, e aí tem tem, tipo, toda a questão dele ter trazido muitos olhos para a patinação artística japonesa, então, tipo, o menino no qual o protagonista, o Yuri, foi inspirado, tipo, ganhou fãs, assim, uma legião de fãs, uma avalanche de fãs, assim, sabe? Eu acho isso muito legal, como ele, este anime conseguiu atrair tantos olhos, não só pra ele mesmo, mas também pro esporte de verdade, sabe? Eu acho muito, muito importante, muito divertido. E a música de abertura também é maraviosa. E é isso.
Ele ganhou tudo quanto foi prêmio, né?
Ganhou um monte de prêmio. Prometeram pra gente uma continuação que nunca aconteceu. Um filme que nunca aconteceu.
Tem a lenda do filme, né? Que não saiu. Mas tem agora um mangá, né? Que chama Medalist, que é de patinação no gelo também. E vai ter anime aí, 2025, se não me engano.
Olha, bom saber, tá?
Ele tem se dado bem até onde eu sei aí como mangá.
Medalist. Porque as pessoas estão sedentas por mais patinação e aí assim, tipo, não existe, né? Depois a gente tem Pentatlo, gente. Pentatlo não
Pentatlo acho que não são tem. Outros esportes que a gente falou aqui, né, juntos. Eu não sei nem quais são os 5 esportes do Pentatlo, mas são 5 esportes.
Eu também não sei quais são os 5 esportes do Pentatlo.
Acho que é tiro, corrida.
O tiro, inclusive, que tem uma coreana que praticamente personagem de anime a essa altura, assim.
Dominou o Twitter, né? Tanto a coreana como o turco, que tá lá só de boa.
Nossa, que dupla fantástica, PH. Que dupla fantástica. Como eu estou vivendo por este momento. A gente tem aqui também, gente, polo aquático.
Cara, polo aquático eu tenho a impressão que existe sim anime. Mas agora eu vou ficar devendo...
Polo aquático? Eu não lembro.
Rayman. Achei aqui, ó. Rayman. Eu lembro que recentemente... Acho que foi o Bianese até que comentou, porque ele sempre comenta de animes de esporte quando a gente faz guia de temporada lá no Animes Overdrive. E tem esse anime, não sei nada sobre ele, mas ele existe. Tem na Crunchyroll, de polo aquático.
Anotem, anime de polo aquático. Anime de remo, gente. Remo deve ter também.
Remo?
Remo é tipo canoagem, só que isso com outro, né, uma variação, será? Na remo é o que o Isaquias ganhou a medalha, e canoagem é slalom. Essa é a diferença. Uma bela palavra, inclusive.
Slalom é uma palavra muito boa. Ela é gostosinha, ela rola, né? Assim, você fala assim, slalom. Chegamos em rugby. Alguém aqui assistiu All Out?
All Out. Eu acho que eu vi só o primeiro episódio. Sei lá, mano. Não lembro de ter gostado, não. Mas era um anime de rugby, né?
É porque eu acho engraçado o All Out. Eu sempre lembro dele porque o uniforme dos meninos é preto e vermelho. Muito flamenguista, assim. É listrado preto e vermelho. E aí eu lembro que eu achei todos os personagens muito brucutus.
Eles são, né? Tudo troncudo.
Eles são todos troncudos, assim. Eu achei interessante.
É, o rugby tem que ser, né? Pelo menos o visual.
Sim. Você que gosta de personagens Bara...
É All meio outs. Bara, ele é 100% é Bara.
Não tem como não ser, né? Enfim, seguindo aqui para o próximo, a gente tem Salto Ornamental. Eu aposto que tem. Não tem um Diving, não tem um anime chamado Diving, que é literalmente sobre...
Tem um anime que chama Dive, mas eu acho que ele é mais de natação do que de mergulho, apesar do nome.
Quer dizer, só,
Salto Ornamental nem é mergulho, né? Eu falei o nome aqui, mas eu acho que ele é de natação. Mas de qualquer forma, existe esse anime Diving.
Calma.
Então ele é de...
Atenção,
então
chamo o VAR. É um Diving Club, é um anime de salto ornamental. Parabéns, vamos lá. Uma história centrada no Mizuki Diving Club, no Tomoki Sakai, que é um membro deste Diving Club. E aí é legal porque... Ai, olha, já descobri que tem o dublador do Tsukishima, já vou assistir imediatamente esse negócio. É um anime de 2017, já faz muito tempo que saiu isso. Como eu não assisti isso ainda?
Ele apareceu, a hora que eu coloquei o nome dele, a lista que ele me sugeriu esse anime foi BL Fanservice Fujoshi Bait. Então, juntar dentro realmente...
Como eu não assisti esse anime?
Dos critérios atendidos aí pro repertório.
Mas é interessante porque ele, tipo, se você vê, assim, os personagens, até mesmo o pôster principal do anime, assim, ele tem bem salto ornamental, assim, das ideias, sabe? A galera pulando na água. É isso. Então temos aí Dive. Muito bom. Se for ruim, gente, me avisem nos comentários. Aí, continuando no S, temos Skate, que temos o anime. Skate, vocês assistiram Skate, gente?
Eu assisti Skate. Bem colorido, né? Esse anime chamou
nossa,
a atenção,
muitas
ele era
cores.
Muito colorido.
Um downhill maluco.
É um downhill maluco. Não é o mesmo skate que a gente tem nas Olimpíadas.
Isso.
Mas é um skate muito legal. Eu gosto muito de Skate The Infinity. Eu acho que ele é besta na dose certa, assim, sabe? Tipo, ele não se leva a sério.
É, eu acho que é assim. Ele soube abraçar a proposta de brega e exagerado que ele quis fazer. E é isso. E ele tá completamente bem temperado pra isso que ele queria fazer.
Ele faz tudo que ele se propõe, gente.
Ano que vem, com certeza, sai anime de skate. Pode ter certeza.
Ah, é? Bom, é verdade,
as
né?
Meninas,
as japonesas ganharam.
O Horigoto lá, esqueci o nome do moleque também, estão levando tudo.
É, o molequinho deu show, verdade.
Como que, entendeu? A gente tá vendo isso. Bom, mas é depois que skate saiu, né? Falar assim, ó, tá vendo aí o Japão exponencial.
Japão, polo
o japonês.
De skate, quem diria, hein, Califórnia?
Polo de skate, Califórnia. Ah. Califórnia chorando no cantinho. E falando em Califórnia, não sei se tem a ver com Califórnia, na real. Eu só pensei em, tipo, sei lá, água, praia. Mas a próxima categoria é surf. O famoso surf.
Tem um anime de surf,
Tem um anime
né?
chamado Wave. É.
Que eu não vi. Ele é bonitinho, mas não vi, não.
Algum de vocês chegou a ver? Eu achei ele bonito também, o traço. Ele
também.
Está na minha lista há muito tempo, confesso. Mas não. Gente, vocês me entendem que eu como fã de Free, eu fui olhar todos esses outros. Menos o Dive, aparentemente.
Todos esses animes que tem água.
É, anime que tem água, entendeu? Porque você olha e fala assim, pô, água. Água, uns caras bonitos. Tá bom, uns cabelos coloridos. Mas ele também não acabei não indo ver. Porém, ele está disponível na Crunchyroll. Então pode ser que aconteça aí. Se eu tiver um dia inspirado, gostei. anime barra manhua barra donhua de taekwondo.
Taekwondo. Putz, tem aqueles... aquelas histórias shonen que os caras lutam taekwondo, né? Tipo The Breaker.
Tem o Huarangue do Tekken.
Tem o Huarangue do Tekken, que é full taekwondo olímpico e porradeira.
Tem God of High School, tinha o moleque lutava com taekwondo, acho, se não me engano.
Taekwondo,
apesar
sim,
de que o anime
sim,
não
sim.
é nada sobre tinha isso, mesmo. Né? Mas acho que ele era do taekwondo.
Não é, sobre lutinha só.
O esporte
mas...
tá ali, né?
Esporte tá... É uma boa representação do esporte, eu diria, assim. Eu acho. Eu gosto de God of High School, mas não é um anime de esporte, né? Vamos... Determinado aqui, ó. Chamamos o VAR, chegamos à conclusão. Não é anime de esporte.
Não é anime de esporte.
Não é anime de esporte. E tênis. Tênis, a gente tem um muito famoso, que é o Prince of Tennis. Que é também de poderzinho absurdos, assim. É umas coisas absurdas que acontecem em Prince of Tennis, cara. É, assim... maravilhoso, ridículo. É, ridículo como um elogio, não como uma ofensa.
Nunca vi, apesar dele ser clássico, desde que eu me entendo por gente, eu nunca assisti o Prince of Tennis.
É, eu conheço, tem os longas também, né? Os longas live action lá. Mas eu nunca assisti. Aliás, é um erro, é uma falha de caráter minha aqui, não, não ter assistido nada de Prince of Tennis.
Não, você é todo otaku clássico aí,
é que
Jeff,
é muito esporte de Playboy, mano, não dá.
Pior que não tem o que dizer.
É muito de Playboy.
Ah, é por isso que eles botam poderzinho.
Mas tem um anime de tênis que ele chama Stars Align Hoshiai no Sora em japonês. Que ele é maravilhoso. Ele é de clube escolar, né? Como a maioria dos animes de esporte que a gente menciona. Mas ele é sobre um coming of age, assim, sobre jovens se entendendo. E ele tem uma pegada que foge dessa coisa de clubinho. Ele é mais pra um drama pessoal mesmo. Tipo de abuso doméstico, tem temas LGBT ali também nos personagens, ele é bem foda mesmo. Se não me engano, eu assisti na Crunchyroll, ou agora já não lembro se foi Funimation, mas foi em algum streaming aqui na época. Se foi Funimation, tá na Crunchy hoje, né? Mas é um anime que vale muito a pena assistir, não só pra fã de esporte, inclusive, pra, assim, pra fã de animes mesmo, porque são personagens muito bem trabalhados e ainda tem essas questões aí de... representatividades, que é maneiro sempre discutir, né? Podem procurar. É Hoshiai no Sora em japonês ou Stars Align em inglês.
Stars Align. É, tá na Crunchyroll como Stars Align. E tem um anime também que eu assisti um pedaço e eu tava achando ele legal, assim, porque ele não tem esse ritmo frenético, né? Assim, todo shonenzão da massa, assim, que a gente vê em alguns outros, que é o Baby Steps.
Baby Steps.
É um anime de... Baby Steps é bem legal. Era bem bonitinho, quentinho no coração, assim. Achei que chegou uma parte que ele ficou meio parado. Eu, eventualmente, parei de assistir. Mas eu tava gostando. Eu parei porque, enfim, a vida aconteceu. Provavelmente não porque odiei, sabe? Tipo, ah, estou cansada, não quero mais. Agora, gente, tênis de mesa.
Ah, e tem um clássico dos clássicos, né?
O clássico dos clássicos. O mais lindo de todos os lindos. É, que é o Ping Pong de Animation. É um dos meus animes favoritos da vida. E tem muito essa pegada também. De, tipo, ele tem o esporte... Ele usa o esporte como um backdrop pra tratar de assuntos muito humanos, né? Pra tratar de, tipo, coming of age também. Pra tratar de, tipo, relações interpessoais, ambições, né? É uma coisa muito... É muitos fios Ping Pong de Animation, cara. É muito premiado também, né?
Cara, Ping Pong Animation é uma coisa absurda. Absurda. É muito fora da curva, assim. É muito incrível.
Em tudo, né? Tanto em visual, que é o Masaaki Uasa pirando completamente, como sempre, na direção. Mas na força dos personagens também ali. Cada um na sua história bem própria. E como ele anima as lutas, como ele anima os treinamentos. Eu gosto muito quando tem as sequências de treinamento daqueles que são todos carecas lá. Então, assim, é sempre um visual muito louco. Parece uma referência a treinamento militar, quase. Uhum. Pô, esse anime é obra de arte, assim. Maravilhoso, maravilhoso.
É, ele merece também uma atenção especial só pra ele, mas fica aqui então, por enquanto. Enquanto isso, assistam vocês, ouvintes. Assistam Ping Pong Animation pra gente poder discutir mais sobre ele depois, entrar em todas as questões e falar sobre tudo dele aí. Tiro com arco, a gente tem Tsurune, que é um anime também da Production ID, que é o estúdio de Haikyuu e de Kuroko, e de Ghost in the Shell, e de Psycho Pass.
E de Kinnikuman, e de várias coisas.
De várias coisas, Production ID é incrível, tá, na moral. Que eu não assisti, mas tá na minha lista também, tipo, há muito, muito tempo esse Tsurune, tipo, de verdade, assim. Porque eu acho que ele tem todas as coisas que eu acho que eu vou gostar. Tem o arco e flecha é bonito, é da Production ID.
Tem o arco e flecha.
Eu já sou muito parcial.
Já gostei.
Tem o arco e flecha, tem a flecha, tem o arco, entendeu? Tem as roupas que eles usam, assim, é muito...
Ele tem aquele look incrível, mais... Parece aquele arqueria mais tradicional japonês, né? Morro de vontade de assistir esse anime.
É, então, tá vendo, ó? Tá vendo, PH? Vou fazer um clube do anime pra Shitsuru.
Vamos fazer um clube do anime de esporte, bem específico.
Clube do anime de esporte. Eu preciso assistir Free com vocês, porque vocês precisam chegar no episódio da Austrália. E aí, depois...
O desafio é, na próxima Olimpíada, tem que refazer esse programa, mas só falando outros animes.
Não repetir
não
nenhum.
Não pode repetir, a gente, imagina? É, porque os que a gente já falou já estão falados.
Talvez tenham mais animes e mangás também, né?
É, daqui 4 anos, pô.
Bem possivelmente.
Enfim, estamos chegando ao final aqui da nossa lista, finalmente. Achei que não ia dar, mas até que deu. Que é tiro esportivo. Não tem anime de tiro
Sakamoto
esportivo.
Day, mentira.
Sakamoto Day. Principalmente se a gente for falar do turco ali, do turco que
virou meme.
Virou meme, né?
Total Sakamoto.
Caraca, o turco é muito Sakamoto Day.
Sakamoto, completamente. Tem até montagens,
ele
né?
Não tinha parado pra pensar nisso.
Com o próprio Sakamoto naquela pose ali.
Cara, incrível.
A coreana vai virar personagem do game do Kojima.
Sim, com certeza. O Kojima da RT na foto dela, gente. É isso.
Está,
daqui a pouco ele vai estar com uma foto ao lado dela, com certeza.
É, exato. 100% confirmado Kinyeji como personagem de Death Stranding 3, sei lá. Whatever. Próximo projeto Kojima. Em tiro esportivo não temos um anime, mas temos aí Sakamoto Days maravilhoso. Assistam quando sair. Gosto muito de Sakamoto Days, meu Deus do céu. Enfim. Triatlo. A gente não sabia o pentatlo, o teatro é corrida, natação e bike.
É bike, é sim. É bike. Triatlo é triatlo, sim.
Olha só.
O triatlon do mangá é o Hunter x Hunter.
Perfeito. Hunter x Hunter é o triatlon já.
Tô causando.
Hunter x Hunter? Eu não cheguei nessa parte ainda, amigo. Estou no episódio, sei lá, 5. É muita coisa pra assistir. Eu tenho que fazer um malabarismo. Anime de vela, a gente não achou de canoagem, a gente não achou de remo, a gente também não achou de vela, infelizmente. Estamos aí, claramente, o único barco que conhecemos é Going Merry e o Thousand Sunny.
Serve, não serve? Pô, eles não acham.
É o máximo que a gente chegou perto dos barquinhos aí. De vôlei, temos Haikyuu.
Ah, não,
vou falar.
Sério?
Já tenho que ser dito, eu já, né? Eu já tenho um episódio inteiro. Eu já tenho um episódio inteiro sobre Haikyuu. Não vou voltar aqui. E vôlei de praia. Temos Haikyuu. Não, mentira.
Mas... Vôlei de praia tem o episódio do vôlei de praia em todos os animes, né? Essa é a verdade.
Isso é verdade. Tem o episódio da praia de todos os animes. É o vôlei de praia são os amigos que fizemos nos animes.
Não,
né?
Tem um episódio maravilhoso de vôlei de praia daquele anime da... Daquelas personagens históricas lá, que é a Mofa Fate.
De Fate? Tem um episódio de praia?
Que tem uma animação, mano, que a... Acho que é a Saber, não sei. Alguém dá uma cortada que explode a praia, tá ligado? É mó loucura esse episódio. E
eu
é um,
acho isso muito
E é uma
possível.
Partida de vôlei entre os personagens, assim, é muito louco. E
que
é na
maravilhoso.
Praia, é na praia.
Mas eu gostei muito da observação, porque é muito real, tá? De, literalmente todos os animes têm seu momento vôlei de praia, assim. É isto. Muito bom. Queria fazer aqui uma menção honrosa antes da gente encerrar, finalmente, depois da nossa lista extensa aqui. Uma menção honrosa a esportes não olímpicos, porém esportes que moram no nosso coração, que é o iShield 21. Preciso muito falar de iShield.
Tá, você conseguiu avançar bem?
Bem não, eu estou no volume 3.
Já tá na Torre de Tóquio?
Não, ainda não.
Ah, que aí como é? Dali você não para mais.
Quando eu avançar, você vai saber, já você receberá mensagens.
O desafio do Hiruma lá, de subir a Torre de Tóquio.
Ainda não. Nossa, o Hiruma é maravilhoso. Eu olha, meu Deus do céu, que personagem questionável. Moralmente questionável, o Hiruma.
100%.
Sério. Gente, iShield é um mangá muito divertido. É muito divertido. Ele apresenta o esporte de um jeito fácil, ele não se leva a sério. Ele, por enquanto, não tem poderzinho.
Ixi.
Já falou, bicho?
O Ixi disse tanto.
Por enquanto, ele não tem poderzinho.
Dizendo tão pouco.
Não é? Estou gostando, manterei vocês, principalmente vocês dois convidados da minha jornada em iShield. Acho que vale muito a menção honrosa, assim, que muitas pessoas que eu conheço falam muito bem de iShield.
O anime, infelizmente, é ruim.
É, que o anime é ruim, e que, mas que gostam muito do mangá. Você é uma dessas pessoas, né, Diego? Você me falou isso.
É, o mangá é perfeito. O anime tem seus momentos, mas o anime, primeiro, não acaba, né? Ele termina no Shinryu de Nagas lá, que é tipo, não é o final, nem perto do final. Tem mais um monte de coisa pra acontecer.
Entendi.
Eles aceleram muita coisa. É complexo. Infelizmente, entendi. O mangá é ainda a única opção. E, cara, ele não vem pro Brasil, não sei porquê, cara. Os caras estão trazendo Michel D pra cá. Eu não tô reclamando, tá? Eu gosto.
Porque a Shield não é... Enfim, a gente não tem uma cultura de...
Cara, onde é que Initial D tem cultura aqui no Brasil?
Initial D é esporte também, dá pra considerar, não dá?
Initial D é esporte?
Onde é que tem cultura de Initial D aqui no Brasil?
Cultura não nostálgica. Tem. Initial D é muito mais... Eu vejo as pessoas... Enfim, não sei. Não estou aqui pra defender ninguém, não, Jeff. Eu queria que tivesse a Shield.
É um... Sou eu reclamando sozinha.
Queria que tivesse a iShield. Não está reclamando sozinho, agora estou reclamando junto com você. Tragam a iShield para nós, porque a iShield é bom demais. Gente, acho que é isso. Queria falar de iShield. Tem um anime de corrida que é de meio de parkour, assim, que eu assisti.
Oh.
Que eu não sei se eu recomendo, tá? Mas ele existe, chama Prince of Stride.
Nossa, eu vou ter que ver isso aí.
O subtítulo é Prince of Stride Alternative. E o subtítulo dele é Boys Sprint to the End of Summer. Então, tipo, seja, ele não é... Ele é questionável, assim. Mas eu lembro de assistir e de achar tudo muito divertido. Eu achava muito divertido os moleques.
Tem uns moleques aqui com a roupa do Nekoma, Priscila.
Não tem, não é a roupa do Nekoma. Uh-huh. Para. Para, uh-huh. Não tem a ver.
Tá certo.
Enfim. Mas, gente, é isso. Eu acho que temos... É, temos um episódio longuíssimo. Mais longo até agora, inclusive. Mas eram muitas categorias olímpicas. Talvez eu tenha sido... Eu tenha Girl Boss Too Close to the Sun, sabe? Fiz escolhas questionáveis também, como alguns dos nossos protagonistas dos animes que citamos hoje. Mas fica as maiores recomendações... Se fosse pra ter uma recomendação, assim, tipo... A última, assim. A mais recomendação de todas as recomendações das que a gente falou.
A minha seria a iShield.
Não vale esse Jeff. Precisa ser olímpico, pô.
Ó, a gente não falou dele. Karatê não é esporte olímpico?
Karatê não é esporte olímpico. É só judô e taekwondo.
Ah, meu Deus. É outra recomendação que não funciona.
Eu acho que karatê foi também só nas Olimpíadas do Japão teve karatê.
Olha.
Então, garfados. A minha recomendação é... Já que não pode iShield, mas é Slam Dunk. Vai lá, Slam Dunk, por favor.
Eu vou. Eu não sei se era uma recomendação para mim ou para os ouvintes, mas eu peguei para mim.
É para todo mundo.
Cara, minha recomendação, como é Olimpíadas, eu vou roubar e vou fazer um pódio, que seria Ping Pong, que eu acho muito essencial, assim. Run with the Wind, que foi o que a gente falou lá no começo do programa, que eu acho maravilhoso. E Blue Lock, porque é o meu anime de esporte favorito do momento.
Achei sábio, assim, achei, gostei. Eu gostaria de reforçar aqui as recomendações de Run with the Wind e Ping Pong The Animation, porque vale muito a pena, e falar de Free. Você, sim, você mesmo, fanfiqueira,
liberte-se.
Fujoshi, você que gosta de homem bonito, não importa quem você seja, se você gosta de homem bonito e animação de água bonita, assista Free, me agradeça depois. Me agradeça depois, tá certo? É isso? É assim que fala? É, chegou, acabou o programa, gente. É isso?
É
não
isso.
Consigo falar mais nada. Jeff, primeiro, muito obrigada por topar vir aqui no
que
meio,
isso,
né, enfim, de todas as loucuras da vida aí.
Já tava enciumado que você não me chamou antes.
Tava esperando o momento. É. Tava esperando o momento, assim. Jeff é uma das pessoas com quem eu mais converso de animes e mangás, quando eu preciso de ajuda e também pra fofocar, né? Enfim, agora estamos fofocando muito sobre iShield. Inclusive, finalmente, faz quantos anos você mandou... Eu leio a iShield, faz tipo, desde que eu te conheço, assim,
bastante,
quase.
Bastante, é.
Mas finalmente está acontecendo. Então, deixe seu jabá, onde as pessoas te encontram, Jeff.
Olha, vou falar que tem dois programas que vocês podem me encontrar. Um deles é o Antimatéria, que passa lá na Play TV. Passa com anime também, acho que tá passando Reborn e Yomamushi. Ou talvez Yomamushi tenha acabado, aí tá passando dois Reborn, mas eu não tenho certeza, tá? Porque eu não vejo programa, eu só gravo. Porque eu já vi, entendeu? E tem também um podcast que eu faço com o pessoal do Flow, que é o Flow Taco. Que é quinzenal, mais ou menos. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende da temporada e da demanda. Que eu faço lá junto com a Thaís, com o Dave e com o Clayton. Então são esses dois programas que vocês podem me encontrar tranquilamente. E nas redes sociais, né? No Twitter eu tô como Horokeu. Quem gosta de Shaman King é o Horokeu. E no Instagram é Dragão do Prazer.
Eu
por
gosto
nenhum
muito
motivo.
Por nenhum motivo.
Não que precise, porque é arte esse nome.
Sim. E é muito, há muitos anos, assim, é desde sempre, desde que eu conheço este homem. Jeff, você sabia que, sei lá, ano que vem vai fazer 10 anos que a gente se conhece.
Aí, ó, tá vendo? Tem que fazer uma festa.
vamos trabalhar nisso. E aí a piada interna, assim, do nosso grupo de amigos é que sempre que eu e o Jeff marcamos alguma coisa, a gente não marca nada.
Só vai.
A gente só comparece. Vocês Exato. Deixam na nossa mão, o negócio simplesmente não acontece.
Exato.
É muito bom. E você, PH, onde as pessoas te encontram aí nessa internet de meu mundão? Muito obrigada, inclusive, por vir aqui gravar comigo. Gostei muito de saber que a gente assistia, a gente tem gosto parecido para animes. Vou te manter muito atualizado da minha lista de assistir coisas.
Obrigado eu, né? Eu também já estamos, dizer até que, né, a recomendação de iShield do Jeff pra você transbordou, porque esses dias gravamos juntos lá pro Animes Overdrive, você comentou e eu falei, nossa, então eu vou aproveitar pra voltar ali também, porque futebol americano é o esporte que eu mais gosto, então já li alguma coisa de iShield, mas vou voltar e também estarei nesse barco do iShield 21. E como eu falei, né, podem me encontrar lá no Animes Overdrive. Todas as quintas-feiras lançamos podcast de anime, filme, mangá, cultura pop japonesa de forma geral. É, tem podcasts exclusivos lá de alguns animes que falamos aqui, de Ping Pong, Blue Lock, Haikyuu, filme do Slam Dunk. Tem um podcast que a gente fez na época da Copa, só falando de animes de futebol, mais ou menos como esse aqui também. E, obviamente, tem podcast sobre animes que não são de esporte também, né? E podem me encontrar no Twitter, se quiserem falar comigo, @phdoria.
Sucesso. Gente, é isto. Muito obrigada pelo comparecimento de vocês, meus convidados queridíssimos, com quem eu adoro falar sobre animes.
Obrigado.
E também, você, ouvinte, muito obrigado, guerreiro, que ó, ficou até o fim escutando esse podcast, que completamente saiu de controle, mas faz parte, porque a vibe olímpica é muito legal. E anime de esporte é mais legal ainda. Eu sou muito suspeita pra falar. Mas é isso. Fica aqui o meu um beijo. Fica aqui o meu beijo e o meu até semana que vem. Eu estou anotando os nomes. Gente, eu estou anotando todos os nomes aqui, ó. Pra gente colocar na descrição depois. Vai ter uma lista gigante de... Como é que meu gato resolveu espirrar? que foi, Nick?
Uma chuchadinha na peteca de leve, assim.